E aí, podrinhos e podrinhas, estamos começando aqui mais um episódio do seu podcast de variedades e bizarrices, os podrinhos. Eu tô sozinho em casa, me chamo Leandro Bola. Tem aqui comigo este animal imundo, André Servilk.
E aí, galera, beleza? Espero não ter esquecido nada hoje.
André, você é o que os franceses chamariam de les incompetents. Aqui temos também conosco a Montana, a árvore de Natal e as armadilhas contra os bandidos molhados do Rio de Janeiro, Patrícia Giovanetti.
Eu diria que montar armadilha seria melhor do que a árvore de Natal, até é muito mais útil, isso é o ano inteiro.
Conosco também aqui, salgando a neve das ruas do ABC Paulista, Guilherme Cautiolari.
Olá, tudo bem?
E para completar nosso time aqui, ouvindo o hino do Palmeiras em versão pouca, enquanto alimenta sua tarântula, Mileto Neto, nosso editor.
Provavelmente eu estaria tocando um dos instrumentos, indo para bagunça.
Que beleza, no furgão, né?
Alimentando a tarântula foi boa, hein?
Já imaginei o Mileto com aquele uniformezinho amarelo no furgão com a galera.
Porque você olha para mim, você vê que é um cara que entende pouca, né?
Tocando um oboé.
Mas, Mileto, diante de tudo que você nos apresentou nesse podcast nesse ano, eu não duvidaria nada você conhecer a Polka. Não duvidaria. Não
é? Por isso que eu escolhi ele pra essa referência.
Inclusive, vai tocar Polka nesse episódio. Ai, que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada.
Ninguém manda nessa raba. Eu escolhi ele para essa referência porque é o gosto musical mais exótico, digamos, né?
Dos só amigos. Não pode ter pouca música nesse episódio.
Pega aí!
Bom, depois dessa eu só posso pedir para que vocês não sejam como a família McAllister. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nosso Twitter é @ospodrinhos, o Instagram @os_podrinhos. O que vocês vão ver lá? Vocês vão ver o quê? As atualizações, o lançamento dos episódios, de vez em quando a Patrícia abre lá a caixinha de perguntas para vocês baterem papo com a gente, nossas indicações, que geralmente as minhas são ótimas, as do André são péssimas, mas estão todas lá no
as
nosso
dos
Instagram.
As outras são diferentes, vocês viram?
Tá tudo não. Bem, eu não indico nada mesmo.
E quem quiser também enviar sua cartinha eletrônica, o e-mail é ospodrinhos@gmail.com. Conte-nos sua história, pode ser de qualquer episódio, compartilhe conosco, vamos começar a ter mais de 3 e-mails. E do que a gente vai falar hoje, galera? Qual o tema? Quais são essas referências todas aí?
Bora, esqueceram de mim nesse podcast?
Bom, vamos falar desse clássico natalino, criação do mestre genial, cara que foi muito importante na infância de nós todos, John
Hughes. Que terá um podcast em breve só dele.
Necessário, justo e necessário. Estamos falando de Esqueceram de Mim. Clássico de 1990, muitas sessões da tarde na Globo. Vamos começar com o envolvimento pessoal de cada um. Mileto, qual a sua relação com Esqueceram de Mim, o primeiro filme?
Então, tem tanto tempo que eu já esqueci. Porque esses filmes são aquele tipo de filme que a gente vê desde que a gente se entende por gente. Devo ter visto 1 milhão de vezes em sessão da tarde, principalmente o 2. Hoje a gente vai falar do primeiro, mas eu lembro de ter visto muitas vezes o 2. Hoje, revendo o filme, eu me dei conta, deve ter uns 20, talvez 25 anos que eu não reassistia.
Caraca!
Eu por aí também.
Muito tempo, mas muito tempo que eu não via.
Eu por aí também, cara. Eu pra falar a verdade, eu cresci, não só vendo na sessão da tarde, mas o meu pai, ele era um grande num pirateador de filmes, então ele tinha 300 e não sei quantos VHS em casa, e ele copiava os filmes e tal, e eu lembro que o Esqueceram de Mim, ele tinha o 1 e o 2, e cara, eu via em looping esses filmes, assim, tipo assim, hoje eu vou ver o 1, amanhã eu vou ver o 2, aí depois de amanhã eu vi o 1 de novo. Cara, era uma coisa, assim, obsessiva minha, eu era muito viciado nesse filme, coisa de criança, né, que quer ver sempre a mesma coisa. Hoje, como pai, eu sei bem como é. Cara, e às vezes eu lembro que às vezes eu sabia exatamente a minutagem pra avançar o final do filme, que é a hora das armadilhas, é a hora que os ladrões se ferram. E às vezes eu assistia só esse trechinho do 1, depois botava no trechinho do 2. Então é um filme que marcou muito a minha vida, cara. Eu assisti tanto que eu acabei enjoando. E feito o Mileto falou aí, cara, faz uns 15, 20 anos que eu não revejo. E, putz, cara, rever foi maravilhoso, foi sensacional. Eu tenho relação muito forte com ele. E uma coisa curiosa é que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a assistir filme legendado. Porque, veja bem, meu pai copiava os filmes legendados pra ele e os dublados pra mim e pro meu irmão, pra gente assistir. Só que eu lembro que Esqueceram de Mim 1, ele tinha a cópia dublada, né? E quando ele acabava, o meu pai tinha gravado ele por cima da cópia legendada. Então acabava o filme e voltava, né? Tinha um restinho da cópia legendada, que é justamente na parte que ele tá na igreja e encontra o velhinho. E aí eu assistia o resto do filme legendado. E eu achava massa pra caramba, as vozes diferentes, né, não sei o quê. Eu lembro que o velhinho chegava assim na igreja pra ele, Merry Christmas, pra caralho, olha a voz que tinha. Então eu comecei a despertar pra assistir filme com áudio original, talvez com Esqueceram de Mim.
É por causa desse filme que você é professor de inglês, olha só o que descobrimos hoje.
Cara, muito diretamente talvez possa ter sido uma fagulha inicial, né? E o André, que a família deveria esquecer sozinho em casa, porque é insuportável.
Você já esqueceu o seu filho, um dos seus filhos em algum momento, André?
Cara, de cabeça, sim, acho que não.
Aí pronto, acabou de esquecer, né? De cabeça.
Então, a chance é grande.
Você tá com a Adriana Bombom? Nossa! Esquecendo os filhos do churrasco?
Ah, é, aquele... Pelo menos no churrasco, né? O gordinho da pouco esqueceu no funeral.
Pode crer. Eu, antes que comentem, eu não vi no lançamento.
Podia ter visto, porque dava
baixo. Mas eu tinha uns 7, 8 anos quando lançou. Mas...
Você tinha a idade do Kevin, então.
É verdade. Não sei se eu era tão esperto quanto ele.
Os pais do André levaram ele e esqueceram no cinema, né?
Mas assim, era isso. É, sessão da... O que eu me lembro, assim, de cabeça, era que era a sessão da tarde mesmo. E devo ter visto isso aí, cara. Pelo menos nessa fase aí, entre os 8 até meus 15 anos, devo ter visto mais de 20 vezes por baixo, assim. Mas eu lembro mais de cabeça, eu lembrava mais de cabeça do 2, né, em Nova York.
O 2 acho que a Globo passou mais, talvez, que o 1.
Eu acho, né? Que é isso.
Mas aí eu revi esse filme recentemente com o Guilherme, né, com meu filho menor, que ele curtiu pra caramba, vi dublado, obviamente. E ontem eu vi de novo, aí legendado, eu vi com a Luísa. Ela não conhecia. Então ela também, não, viu pela primeira vez. Legal. Curtiu pra caramba também. Então, baita filme.
Eu não lembro exatamente quando eu vi. Não sei se eu cheguei a ver quando foi lançado. Porque eu já tinha idade. Já tava com 6 anos. Mas eu lembro de ter visto pequena. E ter alugado a fita. Eu lembro do meu irmão chegando com a fita em casa. E a gente botando lá pra ver. E assim, ao contrário do Mileto, eu vejo esse filme quase todo ano. É meu ritual. Já que eu não sou muito ligada com o Natal, mas eu gosto de filmes natalinos. Eu amo filme natalino, apesar de hoje é Natal.
Vai entender, né?
Eu adoro o clima de neve e de pessoas de suéter colorido. Eu queria muito aquilo.
Então você tá perdendo o filme da Mariah Carey.
Nossa, ele cismou com Mariah Carey de um jeito,
é ruim,
cara.
Demais. Puta que pariu, é horrível. Pati, nem eu consigo defender.
Nada te impede, Paty, de botar o suéter natalino aí.
Impede, o Rio de Janeiro me impede. Nem o ar-condicionado daqui tá dando conta.
Suéter natalino no Rio, 40 graus.
É tipo ser gótico no Rio de Janeiro, não dá não. E aí eu lembro de... E assim, eu tenho um ritual de ver esse filme... Sempre que eu posso, nessa época natalina. Esse Férias Frustradas de Natal, que também é do John Hughes, né? Esse filme é a produção do John Hughes, o roteiro dele, é tudo dele, mas a direção é do Chris Columbus, né? Mas a gente considera do John Hughes porque é dele, acabou.
Porque ele é foda.
Então eu tenho esse carinho com Esqueceram de Mim e com o Férias Frustradas de Natal, que são os meus dois rituais natalinos, assim, pra fazer em dezembro.
Eu acho que dessa vez foi a primeira vez que eu parei pra ver o filme, porque como eu sou filhote da Globo, por isso que eu sou alienado desse jeito, eu sempre vi o filme na TV, pra começar que a Globo corta um monte de coisa pra caber na grade, e outra que, eu não ficava vendo o guia, vamos ver o que vai passar durante a semana, eu colocava lá, tava passando, então tipo, o bandido lá, o Joe Pesci entrando de policial disfarçado pra poder sondar a casa. Foi a primeira vez que eu vi hoje. Acho que eu nunca tinha visto. Caramba. Eu nunca vi o filme inteiro.
Pegava no meio já, né?
E aí, de ver o filme inteiro, é engraçado que, na minha cabeça, tipo, o filme era 90% eles tentando invadir a casa.
Uhum.
Mas não, o filme, o Home Alone, do nome original, sozinho em casa.
Demora,
né? Sozinho em casa. Né? Você tem ali 20 minutos com a família, depois 20 minutos no final ali da invasão, mas é ele uma hora em casa e fazendo tudo que se faz sozinho em casa, né? Que não sei vocês na infância o quanto que vocês ficavam esperando, hoje eu vou conseguir ficar, né? Igual hoje. Hoje às vezes eu tento pra conseguir ver uma série, um filme. Eu
adorava ficar sozinho, eu adoro até hoje.
O Cautela, eu tava pensando justamente sobre isso, que assim, quando eu era pequena, eu achava o máximo toda essa história do Kevin sozinho, dele poder comer o sorvete, a pizza, e pular na cama, não sei o que. Eu falei assim, nossa, eu quero ficar sozinha, eu quero ir no mercado, comprar o que eu quiser, não sei o que lá. E isso, hoje em dia, é a nossa vida.
É
a gente comer merda dentro de casa, a gente ir pro mercado, fazer compra, voltar com amaciante de roupa. Então, assim, hoje não tem mais graça.
Não. É só uma frenesia de infância.
O balde de sorvete vendo o filme de ação velho não tem mais graça.
Eu ia falar isso. Não, mas
se eu fizer isso e comer um balde de sorvete de uma vez, eu vou passar o fim de semana mal da barriga, do estômago.
O velho do Jurassic Park conseguiu.
Ele tá lá até agora tomando sorvete.
Mas essa história de ver filme velho é a única coisa boa que restou disso, né? Então, tudo que a gente fez aqui. Pra gravar esse
episódio. Mas vocês só vão ver filme velho aqui, gente. Dificilmente vai ter um lançamento aqui, porque a gente veio pra falar de filme velho, porque ninguém mais fala de filme velho. Então,
vamos falar dele.
Mas eu gosto desses filmes que tem. Que ele já vem embutido com uma data pra ver. Né?
Tipo,
quando. Às vezes você vê um filme, você nunca mais vai ver. Agora, você bota um clima natalino, de Halloween. Tipo, você já tá determinando pra TV, olha, passa esse aqui. Então a Globo sempre passava, depois focaram um pouquinho mais no 2, que eu também tenho mais lembranças, eu acho que eu gosto um pouquinho mais. E aí, por algum motivo, a Globo escolheu como filme de ano novo o Shrek, né? Passa sempre o Shrek no dia do ano novo. Mas eu acho sempre legal isso. Você tá.
É tipo o Michael Bublé.
Você não vai esquecer do meu filme.
É tipo o Michael Bublé, só ponho no Natal pra ouvir.
Tem uma curiosidade que o nosso amigo, o Giuliano Iannarelli, que mora na Polônia, falou que todo ano Esqueceram de Mim passa na televisão de lá. Todo Natal Esqueceram de Mim é o filme tradicional da Polônia.
Olha só.
Beleza. Ele falou que todo ano que ele ligou a televisão tava passando Esqueceram de Mim. Então...
Algum ex-funcionário da Globo trabalhar lá.
Eu acho engraçado isso. No Japão, a comida tradicional de Natal é o KFC. Eu tava lendo esses dias. Os caras vão no KFC com a família pra fazer o almoço de Natal.
Que beleza.
Vocês estavam falando de legendado e tal. Só teve uma vez que eu vi esse filme legendado por pura curiosidade, porque eu não consigo assistir esse filme sem ser dublado. Pra mim é muito natural estar com as vozes na cabeça, já sei as falas, eu fico esperando assim e tal, as expressões e tal.
Por falar nisso, o filme ele tá no Disney Plus, né?
Disney Plus.
A dublagem que tá lá é a tradicional?
É original, é tradicional. É a mesma dublagem desde 90 lá.
Eu revi legendado, então não sei. Mas eu assisti também a vida inteira dublado também. É até estranho rever legendado, assim. Eu acho que só a voz que eu não estranho é a do Joe Pesci, porque
É o mesmo dublador dele sempre. E o do Macaulay Culkin também é o mesmo dublador de sempre, assim. Uhum. Quer dizer, eu não sei dos filmes mais velhos dele, não... Não vi, então...
O que eu acho fantástico, cara, de a gente rever esse filme adulto, é o nosso olhar como muda, né, cara?
Putz.
Ele ele não é um filme só pastelão, né, cara? Comédia por comédia. Quando você é criança, você até acha, tipo, eu falei que eu botava só no final, que queria ver os bandidos dando mal, aquela coisa toda. Mas você vendo adulto, cara, você percebe muito mais as sutilezas, as mensagens, a evolução do personagem, tá ligado? E como os medos infantis, como superá-los, isso eu acho foi muito sensacional rever, tá ligado? Tipo, você vê que o filme tem uma profundidade maior do que parece.
Sim, ele é quando a gente é criança, a gente fica empolgado com a sensação de aventura do Kevin, né?
Total.
E agora a gente fica com essa sensação de família mesmo, né, de laço familiar. Uma das coisas mais bonitas desse filme, que eu chorei pra caralho ontem reassistindo e não tinha acontecido até então, foi toda a conversa dele com o velho na capela.
Exatamente.
Aquilo me tocou de um jeito, sabe? Ele falando assim pra ele, você não tá velho demais pra ter medo? E ele falou assim, a única coisa que a gente nunca é velho demais é pra ter medo. Então, cara, aquilo me destroçou de um jeito, sabe? Da relação familiar, que às vezes a gente realmente tem umas picuinhas que a gente acha que tem um tamanho absurdo, na cabeça do outro não tem nada. A gente para de falar com a pessoa sem saber que aquilo ali não... Oh, não aconteceu nada aqui e tal. Então, eu acho que realmente, Bola, mudou muito a visão de ver adulto agora pra pescar essas coisas. Outro filme do John Hughes que fez isso comigo foi O Clube dos Cinco.
Sim,
O Clube dos Cinco eu vejo hoje e falo assim, caralho.
Aquele filme é um filosófico, aquele filme.
Filosofia, é de prender. Né?
Total. Mas, aí, digamos assim, a parada aqui do entretenimento que eles fazem, que eu acho, principalmente filme, série e tal, sitcom, é pegar essas datas, né, tipo Natal, no americano tem o Thanksgiving e tal, eles botarem as crises familiares, né, cara, como, não só como alvo de comédia, mas como dramaticidade, pra dizer pra você, tipo assim, cara, todo mundo passa por isso, tá ligado? Sim. Toda família briga, faz as pazes, fala merda um pro outro, mas, tipo, essas datas principalmente servem pra você relevar essas porra e tipo assim, ficar de boa, tá ligado? Então, eu quero falar do negócio bonito, eu começo a falar igual um mano, né? Aí perde toda a beleza. Tá ligado? Essa porra mesmo aí, essa
coisa. Bonito pra caralho.
É, nós que pá nessa mensagem aí, tiozão. Mas é isso, cara. Eu acho muito legal porque todo mundo pode se relacionar com esse tipo de problema, né, cara? Não é um filme fantasioso. É lógico que tem umas partes muito, obviamente, né, que você tem que ter uma suspensão de descrença ali que não aconteceria nunca. Sim. Mas a mensagem principal, né, é uma parada que tu não pode se relacionar. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. Falando em todo mundo se relacionar, acho que a gente não deu para os nossos ouvintes aqui, o advogado da mesa aqui, com o poder da oratória, detentor do poder da síntese, nos dê a sinopse, se alguém vive em Marte numa caverna, sei lá, isolado do mundo, nunca viu, esqueceu de mim, o que acontece nesse filme, do que a gente tá falando aí há um tempo já?
Eu pensei que você ia falar pro advogado defender os bandidos do filme.
Aqueles dois não tem defesa nenhuma, não, né, cara? Dois pateta do caralho.
A sinopse é bem simples, né, cara? A família vai viajar, esquece uma das crianças, e aí a gente acompanha a família tentando voltar, a criança curtindo estar sozinha, e aí em determinado momento bandidos estão assaltando a vizinhança e ele decide defender a casa, a lá o Homem das Trevas, pra quem ouve o Sábado 14.
Ah, boa!
Cara. Olha aí.
Caralho, o Homem das Trevas, será que eu, Kevin, adulto?
Olha
aí. Eita!
Não
duvido, né?
Não, porque o moleque deve ter saído traumatizado da situação, vai,
pelo amor de Deus. Ele foi pra guerra, e aí, ó, foi pra guerra. E... Iraque, eita, caralho, Iraque. Plot twist. Eita.
Ele tem idade pra ter ido, hein, na guerra do Iraque. Ficou cego, se fudeu, usou droga, né? Que o Macaulay Culkin realmente. O Macaulay Culkin, olha aí, cara. Olha aí, inspirado e esquecendo de mim, o Homem das Trevas, quem diria?
Caralho.
Coberta exclusiva aqui dos poderes.
Parabéns, olha. Tô Paty, impressionado.
O que dizer, Paty, da ficha técnica desse filme? Macaulay Culkin, Joe Pesci, grande elenco?
Cara, era uma galera que tava em tudo quanto era filme dos anos da Sessão da Tarde daquela época.
O pai do Kevin é muito figura carimbada, né?
Sim, cara. E a gente tem uma das maiores figuras de todos os filmes do John Hughes, que é o John Candy ainda, cara. Que ele... pra mim, é uma das maiores tristezas esse maluco ter morrido tão cedo, assim. Ele morreu novíssimo. E ele é incrível. Ele faz uma ponta no filme e a ponta que ele faz, você se mija de rir com ele, falando de polca, sabe? É sensacional.
Sim.
E pra quem não sabe, na Netflix tem uma série que chama Filmes que Marcaram Épocas, em que eles falam dos bastidores de como foram criados os filmes e tal, e tem do Esqueceram de Mim. E é legal toda a fala, a explicação do filme, porque o filme nem ia acontecer, porque... O estúdio inicial não queria mais pagar dinheiro e falou, encerrou o filme. E aí a Fox foi lá e meteu, não, a gente vai fazer o filme. Então foi um negócio assim que não ia sair. E toda a questão de elenco era uma loucura, que não ia ser o... Eles queriam o Robert De Niro pra fazer o papel do Joe Pesci, sabe?
Nossa,
puta,
não ia dar certo isso.
Não ia.
Nossa senhora.
Ele não ia aceitar perder pro moleque.
Não, e o Joey Pets é o perfeito baixinho esquentado, que só xinga. Então é só ele mesmo, tá ligado?
E o que acontece? O Joey Pets, ele estava com essa preocupação porque todo filme dele, ele fala palavrão. Ele é carioca, o Joey Pets é carioca. Ele, a cada 5 palavras, ele fala um palavrão.
You do, motherfucker, you!
E aí ele tava nervoso, porque ele queria... Às vezes ele queria soltar uma coisa sem querer, ele inventou um dialeto dele, ficar assim, reclamando,
sabe? Resmungando. Ele se inspirou no Eufrazino, né, do Lonely Tunes.
Isso!
Né?
É muito ele começou a resmungar. Então, assim, eu acho genial como os atores, eles pegam esses detalhes e constroem outros que fica a cara do personagem legal, assim. Esse negócio dele resmungar é sensacional.
E no mesmo ano ele tinha feito Os Bons Companheiros, ganhou o Oscar, né?
Tipo, maravilhoso.
Que puta ano, Bons Companheiros e isso aí. E, só que o cara tava com o ego tão lá em cima que falam que ele tava reclamando do horário que começava a filmagem todo dia, porque ele tinha que jogar 9 buracos de golfe todo dia antes de chegar no set.
Que pau no cu.
E quase que o parceiro dele não é o parceiro dele, não é esse ator, que eu acho ele sensacional. Ele tem a cara de idiota perfeito, o Daniel Stern. Tem a cara de idiota perfeito, cara.
E eu descobri que esse Daniel Stern é a voz em inglês do narrador dos Anos Incríveis, cara.
Olha aí.
Ele já fez bastante filme também, cara. É tipo Pink e o Cérebro, né, os dois.
É, total.
É igualzinho, até...
é o chefão, né, mais esperto, e o outro irritado, baixinho, e o outro
é
o
até bobão, fisicamente, né? É igual. Um é alto, o outro é baixinho, pequenininho.
Cara, o Joey Pass é muito legal, esses resmungos dele, a parte que ele cai da escada pela segunda. Ele...
Você vê que vai sair um, né? É
engraçado,
e o Sana, alguma coisa assim.
Ele vira um chihuahua.
Your little. Vai ser um little prick ali, mas ele dá uma segurada.
Sabe o que eu choro de rir que eu lembro dele nos outros filmes? É uma hora que. Não sei, que alguém fala de funny, ele. Funny! Aí eu lembro do Bons Companheiros. Que é, am I funny? Funny how? How am I fucking funny? Am I fucking clown? Da fucking abuse, tá ligado? É muito bom, cara. E uma parte que eu chorava de rir com ele na versão dublada, né? A hora que eles estão na frente da casa dos McAllister lá e estão na dúvida, será que a casa tá vazia ou não? Tá vazia ou não? Tá vazia ou não? Aí ele manda o companheiro dele lá, o Daniel Stern, e fala assim, vai lá dar uma olhada. Aí ele fica um tempão assim, olhando pra frente, depois ele vira assim, agora? Aí no dublado ele falava assim, não, amanhã, bola bucha, bola bucha. Eu chorava de rir com esse piti dele.
Amanhã, é muito bom, cara, é muito bom.
Eu gosto muito da mãe também, aquela Catherine O'Hara lá, que é a mãe também do Os Fantasmas Se Divertem, né, do Besouro Suco.
É muito bom aquele filme também. Em breve nos Padrinhos.
Em breve nos Padrinhos. Que eu achava ela chata pra caramba quando era pequeno, vendo esse filme aí, uma mãe incompetente toda. Agora fiquei com mó dó dela, cara.
Muito dó, cara.
Mão, Caucho Lara, sabe uma coisa que eu tô falando aqui, que eu vejo esse filme quase todo ano, e só ontem que eu reparei que tudo acontece de esquecer o Kevin, não sei o que lá, porque no meio daquela confusão toda da pizza, o passaporte do Kevin é jogado fora no lixo junto com as coisas.
Não, eu acho que a premissa do filme é totalmente maluca.
É passaporte
maluca,
ou passagem? Né? Vai junto o passaporte?
Vai junto, tá? O passaporte tava com a passagem dentro, assim, aí molha de leite.
Derruba o leite, junto, né? Mas então, a premissa é toda mirabolante, né? O que o Bola falou, tem que suspender as crenças, tudo. Só que é muito bem construído, né? Aquele vizinho chato lá usando o gorrinho.
O molequinho serve só pra isso.
A história da ele tava dormindo sozinho porque ele tava de castigo, então por isso que ninguém lembrou dele, porque senão ele teria dormido com o primo. Não,
a história da frase, né, que ele fala, né, que,
isso,
que ele deseja que nunca mais, é ela, né, eu tava dando uma olhada em curiosidades do filme, a atriz disse que não queria falar essa frase, né, pra, você vai se arrepender se um dia você acordar e sua família não existir mais, ela não queria falar isso, né.
Sou pesado, né.
Mas aí o John Hughes e o Chris Columbus falaram, falou, cara, não, vamos tentar, daí ela viu, no final das contas era fundamental, né, o texto, sim, que tinha tudo a ver. Né?
Dá toda uma magia, porque aí tem a questão de a noite, o tempo virar e dar aquele raio lá, e parece que é meio que tá acontecendo o que ele desejou, né,
pá, tal, O legal é que
no comecinho vai construindo tudo o que vai acontecer, né? O pai dele reclama que tem carrinho na frente da escada, que fala, alguém vai escorregar aqui. O primo joga a mala lá de cima, né? E aí faz como se fosse quando depois a gente já vê a lata batendo na cabeça deles. Uhum. Então tudo tem referência. Na hora que ele entra no porão ali, que a gente vê que os manequins já estão lá. Então, tipo, nunca saiu do nada alguma coisa. Tudo
é muito
detalhe. E você sabe que ele é capaz de fazer aquilo tudo, porque antes disso ele tá levando esporro porque ele tava brincando com os anzóis do pai, junto com a cola. Então, ele já brincava montando coisas. Uhum. Então, assim, é muito legal como o filme vai te dizer justamente isso. É. Nada aqui vai ser gratuito.
Ele devia ser um capeta.
Nossa, mano.
Imagina ele sendo filho de vocês.
Não, prefiro não. Uma das paradas que eu acho que aí é um pequeno defeitinho do filme. Porque se ele era tão encapetado, tão arteiro e cheio das artimanhas, por que todo mundo tratava ele como se ele fosse só um peso morto e não soubesse fazer nada, tá ligado? A galera fica de choque quando volta e descobre que ele fez compra, que ele lavou roupa. Pô, afinal de contas, ele era esse moleque prodígio mesmo ou ele era...
Então,
saca? Isso que eu acho que fica meio...
O que acontece, Bola? Deixa eu te contar, sendo a filha mais nova, depois de 3 homens.
pode ser.
Você não tem atenção.
Eu não tenho essa visão, é.
Uhum. Você não tem atenção, cara. Uhum. Chega um momento em que, assim, as outras crianças... Ele, ontem que eu fui reparar que, também, que tinha mais gente sendo irmão dele. Eu só lembrava que era o Buzz outra menina. Né? Aí tem uma menina e um menino.
Sim, e mais os primos, tudo. Eu também era mais novinho, tinha primo, tudo. Em breve, a gente vai falar de...
Eu nunca tive uma família tão grande assim, todo mundo na minha casa daquele jeito. Se eu tivesse, eu também teria desejado nunca mais ver ninguém. Puta, gente chata.
Não, mas eu sofria bullying dos meus primos, assim, tipo, de desligarem a luz e falar que acabou a luz e pular de trás do sofá pra me assustar, sabe? Prender me trancar do lado de fora da casa. Então, eu entendo perfeitamente o Kevin, inclusive na parte que ele fica sozinho.
Então tem essa questão de... Ele poderia ser já prodígio, só que, porra, tomando conta de 5 crianças, ninguém vai prestar atenção exatamente só nele e achar que ele é o máximo. Porque ele tem um irmão capeta, endemoniado, que é o Buzz. Nossa, que ele é desgraçado, esse garoto.
Desgraçado. O cara me come a pizza forçado só pra não sobrar.
Cara, que nojo. Olha, eu tenho um ódio dessa cena da pizza. Eu tenho um ódio que, assim, me dá raiva aquilo.
Porque raios americano bebe tanto leite. O cara vai esquentar o macarrão no micro-ondas e vai comer com tomar leite. Aí é pizza com leite.
Pizza com leite.
Mas isso é padrão, viu? Você vai em restaurante lá,
a culinária refeição
de criança é sempre opção, suco ou leite. Nossa. Pode ser hambúrguer, é suco ou leite.
Eles botam como se fosse um omeprazol, assim, pra tu beber, porque é tanto condimento naquelas porra que o leite desce pra dar uma acalmada. Agora, ali no
esse ator que faz que faz o irmão... Uli aí, ele fez alguma outra coisa importante ou nada? Porque ele me lembra alguém, eu não sei se ele é tipo a cara padrão de menino mala, né? Tipo...
Acho que até a cara do bully médio, sabe?
É bully médio. Eu tenho a sensação também que ele é familiar, cara, mas...
Não, a cara dele me lembra do vizinho lá do Andy no Toy Story, que quebra brinquedo, sabe?
Sim. Cara, ele fez bastante filme, mas nada que fosse muito... Ele fez a maioria dos Esqueceram de Mim, aí ele fez Denis o Pimentinha também, ele fez um Príncipe em Minha Vida, então ele fez uns filmes assim...
Você falou do Toy Story, eu tô vendo uma foto atual dele, ele parece o gordinho nerd do segundo filme, agora que ele envelheceu, o dono da loja de brinquedo.
É verdade, eu tô vendo essas fotos também. Mais uma, voltando naquele assunto de nada é gratuito, tudo você vai vendo sinais já durante
amarrado, o filme. Amarrado,
né? Cara, a tarântula, velho, é sensacional. Depois que ele quebra, que ele cai lá da prateleira e destrói o quarto do Buzz, a aranha foge. E por vários momentos do filme ela tá passeando ali.
Ela passeia o filme inteiro.
E no final a gente entende por quê, né, cara? Que ela vai ser, que a hora que o bobão lá tá pegando ele assim, ele vê ela passando na escada e opa! E aí, velho, a reação do Daniel Stern na hora que o cara põe aranha, o moleque põe aranha na cara dele, eu acho que seria a reação que eu teria. Eu acho que aquele ator deve ter aracnofobia real. Eu acho que aquilo deve ser, não é possível, cara.
Porque... Tem uma história, Bola, que ele perguntou pro... Que ele perguntou pro dono da aranha lá, que tava no filme, se a aranha não tinha a mesma audição. Porque ele falou, meu, na boa, vocês vão colocar essa aranha em cima de mim, eu vou berrar muito alto, eu não quero mais ficar coitada. Aí eles garantiram, não, pode berrar. Aí ele soltou.
E a gente tava falando de elenco, o irmão do Macaulay Culkin tá no filme também. Ele é o menininho que ele fala que se ele beber alguma coisa vai dormir com ele, vai fazer xixi na cama.
É o Fuller. É o primo
mijão. Eu acho o máximo a cena dele bebendo o copo
de
Pepsi.
Engolindo assim
e E olha com uma cara de filha da puta, tipo, eu vou mijar de propósito.
Olha, cara, que curioso, porque eu... Ah, sim, acabei de ver aqui. Ele tem o Fuller McAllister, é o Kieran Culkin. Será que ele é o mesmo ator? Esse filme dos Black Metal que lançou esse... É ele mesmo.
Isso.
É ele mesmo. Ele foi parte do filme do Black Metal, irmão do McAllister Culkin. Olha aí, cara.
Ele é bom ator também, o garoto.
Sim.
Ele é... E o Macaulay, ele já tinha feito antes o Quem Vê a Cara Não Vê Coração, né? Com o próprio John Candy, que esse filme é maravilhoso.
Não conheço esse filme. Não
maravilhoso.
Consigo.
Veja, bola, é muito engraçado.
Outra referência de Macaulay Culkin é o Anjo Malvado, que é foda e pesado.
Mas aí foi caralho. Anos depois, foi depois, né?
É, com o Frodo, né? Sim. Foi lá, é hoje.
E anos depois é o Riquinho. Também,
o
que
Rick,
eu vi.
Que eu não gosto.
Eu sei que é ruim, mas eu gosto.
E a grande dúvida do pessoal que o John Hughes queria botar, ele falou assim, vamos botar uma criança de 9 anos sendo protagonista de um filme, vai dar certo? E disse que toda a preparação dele com o Macaulay, todo o cuidado dele, assim, tu vê os bastidores, ele sempre do lado dele, brincando e tal, e ele fala assim, o Macaulay era um ator melhor do que muita adulto, assim.
Sim, porra, cara. Ele
e
dá
é
show.
Incrível você ver a atuação dele como criança, mas é incrível ele fazendo todas as caras e bocas e tal, e tu fica triste pelo cara ter se metido em tanta merda, porque poderia ter sido um ator muito maior do que que é, assim. Que ele é incrível.
E ele não passa aquela sensação de que estou atuando parecendo um mini adultinho, querendo ser um mini. Não. Ele atua como uma criança faria. Às vezes ele quer ser um pouco adultinho, mas porque a criança tá bancando o adulto.
Eu adoro o sorrisinho natural de boca dele, que ele dá aquela carinha assim de sorrisinho de boca de canto, assim.
Ele tentando ser adulto, é ele na loja, né? Essa escova de dente é aprovada pela Associação Americana de Odontologia.
Moleque chato.
Muito bom aqui.
Eu sou apaixonada por ele no mercado. Sou apaixonada por ele no mercado. Eu tenho um cupom pra isso. Aí, você tá sozinho? Eu tenho apenas 9 anos, você acha que eu estaria sozinha aqui? Ele é muito bom,
ela
cara.
Ela pede o endereço, ela não posso te dar. Por quê? Porque você é uma estranha. E a mulher tem que engolir, porque afinal de contas tá certo.
É verdade, né?
A criança tá bem instruída ali.
Eu vejo a minha sobrinha falando esse tipo de coisa, que ela tem 8 anos e é o tipo de respostinha direta que criança dá.
Direta e reta, né, direta, cara? Isso é muito bom.
Outra cena que eu acho sensacional é logo no início ainda, que tá aquela confusão na casa, passando gente pra todo mundo, aí a garota pergunta assim, você sabe onde tá o shampoo? Aí o garoto, eu não moro aqui. Aí, tipo assim, realmente... Caramba, todo mundo ali, como que ele vai aumentar o shampoo?
O Joey Patsy tentando falar com alguém é maravilhoso, cara. Alguém que mora aqui,
não, eu tô em Paris.
É, você mora aqui? Não, alguém que mora aqui, que os pais morem aqui?
Ele só falou tem com criança na casa.
Ele falou com um casal de crianças, as crianças com cara de idiota olhando pra ele assim, bobado ele. Você tá ouvindo o que eu tô falando? As crianças paradas olhando pra ele. Eu tô falando com você, você pode me responder.
E aquela zona do entregador de pizza tentando achar alguém pra pagar a pizza, por favor, alguém.
O cara que sempre derruba a estátua, né, na frente lá.
Agora,
nos Estados Unidos é real aquela parada que, né, a pizzaria é 20 minutos ou não, ou você não paga, né? Os
caras. A Domino's era assim.
Americano de pizzaria entregar pizza com carro.
E uniforme, né? Uniforme
não tem motoboy lá, meu. É tudo bom de carro.
Era por causa do frio também, né? Mas é por causa do frio também.
Ah, eu acho sensacional que o Joey Patsy. Aí chega uma hora que ele fica puto, tá tudo correndo pra lá, pra cá, e você fala com ninguém, ele fala assim. Just kids, no parents. Sabe? Tipo, bando de. Parece um orfanato, tá ligado? Parece um orfanato. E, cara, a gente hoje em dia não tem essa dimensão. Mas imagina o plot twist pra quem assiste o filme pela primeira vez. Ele de policial e depois ele se revela. Era só um disfarce. Isso é muito
e
bem construído.
E o detalhezinho
também,
do dente, que ele sorri com a qualidade que o dente brilha e depois ele vê o. É tudo.
E demora, né? Não é tipo ele sai da casa e já vai direto conversar com o compadre. Tipo, tem
já
uns 20 minutos sem aparecer.
Já tira o uniforme e entra no furgão, não, né? Aparece bem depois.
E depois o pai encontra o dente dele lá quando ele
chega. Isso.
Que é isso, né? A Paty ia puxar ali e nós não demos a chance. O tio Frank, cara.
Nossa, cara.
Esse é um filho da puta.
E quem não tem o tio Frank?
Porra, todo mundo.
Caralho,
se você não tem o tio Frank, você é o tio Frank.
Cara, o ápice desse cara é o comentário no avião, mano.
Do óculos de leitura, né? Se você se sente melhor, eu também esqueci meus óculos de leitura.
Depois de ter roubado o saleirozinho.
Roubar o talher de cristal. Põe na bolsa.
Eu gosto dele pedindo a champanhe. É de graça, né? Então quero
champanhe. Caralho, e ele fala pra. A mulher fala assim: não, eu vou pagar, não sei o que lá. Aí a esposa dele, Frank, paga ele. fico olhando assim, cara, ele é o Sovina, é o tio Sovina, que não quer fazer nada, sabe? É. Ele é um desgraçado, e é por causa dele que o... Ai, é legal que o Kevin fala assim, na hora que já voltaram e tal, todo mundo, eu senti falta de todo mundo, até do tio Frank. É,
ele pede pro Papai Noel, né? Se tiver tempo, traga o tio Frank também.
É. É muito agora, bom. Se, os pais vão de executiva e mandou a criançada tudo lá na classe tá animal,
certo.
Né?
Tá certo.
É, bode de animal mesmo, com as crianças tudo, ô André... Tinha quantas crianças? 16, era isso? Como é que era? É,
umas 15. Ah, umas 16 crianças fora de jaula. É.
Imagina pagar.
Não, mas eu acho bizarro aquele avião lá, que os caras chegam, parece que tá pegando o ônibus no ponto, né? Ô, motorista, segura aí, meu. É, 15 mano, atravessando a cidade. Eles saíram de casa faltando 45 minutos pra sair o avião, conseguiram chegar, né? Não sei como é que
pra ir pra França, não era um voo doméstico, né?
Pois é.
25 pessoas pra fazer um voo internacional.
E parabéns pra aeromoça, né? Não, pode entrar, pega a cadeira que tiver sobrado, vai lá.
Acontecia isso, né? Era assim que aconteceu? O André viajou muito quando criança, ele é.
Não, não viajei nada.
André viajou com o Santos Dumont, pô.
Uma outra sutileza, que só adulto agora foi perceber melhor, ainda sobre o tio Frank. Quando, logo no começo que ele vai no quarto da mãe, a mãe tá falando no telefone, aquela loucura, né? Aí ele, o tio Frank não quer deixar eu ver o filme, diz que é de adulto e tal. Aí a mãe, olha, se ele diz que é impróprio, então é porque realmente é. Tipo assim, esse porco imundo.
É aquele filme, ele não existe na verdade, né? Ele foi criado para o próprio Esqueceram de Mim. Aquelas cara, cenas foram criadas para coisa.
Outra parada genial desse filme, cara. Eu, por anos e anos, eu sempre que eu vou pagar alguma coisa, me vem na cabeça. Fique com o troco, seu animal. Sabe? É muito genial, cara. O jeito que o moleque engana. Engana duas vezes, né? Engana o pizzaiolo e engana o dos bandido
molhado. Não, que, sem contar... botando a bombinha dentro da panela e estourando dentro de casa e ele e fazendo a risada dele.
Não, e sem contar ele usando a tecnologia da época de ir pra frente e pra trás, rebobinando, né, o videocassete.
Muito bom, cara.
Eu questiono que a primeira TV que ele faz isso é aquela de 14 polegadas, nem isso, 12 polegadas 10, que tem 12, na cozinha, né? Que o bandido sai achando que é tiroteio, né? Como assim, mano?
Tem um sistema de áudio ali.
Eu
acho muito engraçado como o bandido molhado fica boladíssimo, cara. Snakes, snakes. Aí ele fala pro Joe Pesci, snakes, snakes, snakes. Não conhece nenhum snakes? Pô, eles ficam muito bolados, cara.
Os dois então vamos lá saber quem que é esse snakes, porque aqui, essa área é a gente que trabalha, né?
Ele é, vai que acontece um assassinato aqui na área, os policiais vão interrogar a gente precisa dizer pra eles quem foi que matou. Cara. É, a gente bom, só tá roubando, a gente não tá matando ninguém.
Acho que é uma das coisas mais marcantes do filme, a trilha sonora, cara. O John Williams Deus. É o segundo filme que a gente fala aqui, é o segundo filme com trilha dele, e que trilha
puta foda. Puta que pariu. Quando eu assisti agora, foi antes de ontem, caralho, eu lembrava de todas as musiquinhas, cara. Eu ia cantarolando junto, falei, puta, 20 anos que eu não vejo e ainda tá na cabeça, cara. As musiquinhas de Natal, maravilhosas.
E o tema principal, ele funciona aquela coisa feliz. É, esqueceu de mim. Da, 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 da. E aí depois, tipo, quando alguém morre,
fica melancólico.
Tem uma triste. Triste. Dan, dan, dan. Eu ia falar exatamente isso, pra falar que ele pega e ele faz a variação do tema principal. Genial, pra triste, pra melancólica. Cara, a parte que o Kevin tá indo falar com o Papai Noel é maravilhoso, é cara. Bom, que aí vem aquela música calminha assim e tal. Aquele Papai Noel é sensacional. Eu sei que você não é Papai Noel, mas eu sei que você trabalha pra ele.
Papai Noel precoce, não, ainda uma criança, né?
Papai Noel fumando.
Puxando fumão.
Aquele pau velho dele que não liga no final, né?
Mas a trilha do John Willis é sensacional e eu amo a parte da correria do aeroporto com aquele tema de aventura. Aquela correria toda, assim. Ele é fantástico, é dos meus favoritos da vida, já disse aqui.
A gente faz, às vezes. Tenta pensar se tem algum nível de cancelamento, né? Alguma frase específica. Esse Papai Noel solta uma, que ele fala assim, né? Ele vê lá a multa no carro e fala, como que pode multar o Papai Noel no pleno Natal? Aí ele emenda, só falta agora começarem a vacinar o coelhinho da Páscoa.
Isso é tão 2021, né?
É muito 2021, cara.
Foi a única parte que eu falei assim, eita, olha aí.
Talvez a galera pode problematizar um pouco hoje o garotinho vendo as Playboy, né?
Mas
ele nem deu bola, né? Ele falou,
que coisa nojenta.
Ele tava lendo as piadas.
Que nojento.
As entrevistas, a Playboy tinha entrevista.
Eu gosto quando ele vê a namorada.
Aliás, eu tenho que criticar o Buzz, que o cara tem um baú e, tipo, por cima tá Playboy. Coloca primeira coisa de tudo, cara. Sua mãe vai pegar ali.
Tem comida, eu quero que eu escalhe porque ele botou comida no baú, cara.
Comida, Playboy e bombinha.
É. Eu vou fazer uma crítica ao Buzz aqui também, que eu não sei de quem que é a crítica.
Ah, vá.
Voltando agora pro Curtindo a Vida Doidado, né, porque o John Hughes ele faz todos os filmes em Chicago, né? Só que lá no Curtindo a Vida Doidado, o Cameron usa a camisa do Detroit Red Wings, que é o time de hockey de Detroit, que é rival pra caramba de Chicago, que não faz muito sentido, mas é porque o John Hughes é de Detroit e tudo. Nesse filme, o quarto do Buzz tem adesivo do Chicago Bulls. Eles têm um pôster em tamanho natural do Michael Jordan, que eles usam
de festa papelão. Lá.
Muito e bom, aí também. O Buzz tem no quarto um pôster do Isaiah Thomas, que é o armador do Detroit Pistons, que tinha acabado de ganhar duas vezes na porrada do Chicago nos playoffs. Foi o único time que conseguiu ganhar do Michael Jordan nos playoffs. E o cara tem no mesmo quarto coisa do Chicago e do Detroit. Não faz o mínimo sentido. Caraca. Isso. É como eu, tipo, em 2001, que o Corinthians perdeu duas vezes em mata-mata pro Palmeiras, ter um pôster do São Marcos na parede.
Essa se quiser, eu posso providenciar um pra você.
Só o calcionário mesmo pra pegar. Eu só consegui reconhecer o Ice-T no pôster dele.
Tem outra que dá pra pegar, que é a pizzaria, o Little Nero, é homenagem a Little Caesars, que é uma franquia que tem de pizzaria. Sim. Lá em Detroit, que é o dono da franquia é o dono do Detroit Red Wings, inclusive hoje o ginásio do time chama Little Caesars Arena. Era uma homenagem lá atrás pro Neto torcedor.
E tem uma pizzaria em São Paulo chamada Little Neros.
Tem.
Olha só que coisa.
Provavelmente é pelo
filme. É uma homenagem. Tem uma bandeira da cidade de Chicago em cima da cama do terceiro andar lá do sótão. Também. E tem no fundo de uma das imagens aparece uma canequinha do Chicago Cubs, o time de beisebol.
Voltando realmente nessa parte da trilha sonora, cara, a parte do que me marca mais dela, a versão melancólica dela, é realmente na véspera de Natal, onde o Kevin tá naquele rolê todo Papai Noel, depois passa na igreja, aí ele vê a família feliz, caralho, aquilo é de cortar o coração, cara. E aquela musiquinha, nossa, mano, eu não lembro de ficar tão triste quando criança, porque criança parece que você, vai, sai desse aí logo, da choradeira, vamos pra ação e tal. Eu assistindo agora, depois de velho, falei, não, coitado do moleque. Você fica muito mais sensibilizado, né, cara? É muito, muito bom isso.
Eu acho que a hora que passa a euforia dele, de toda aquela coisa assim, putz, tô sozinho em casa, não tem ninguém pra me encher o saco, eu vou fazer tudo. Depois que passa, cara, você fala assim, ele é uma criança, cara. Ele vai sentir falta da mãe dele.
Eu com 8 anos, tipo, ficar sozinho em casa, cara, eu acho que eu ia, sei lá, me chorar até desidratar.
Mas ele só sentiu falta porque ele teve medo.
Medo.
Também, se não tivesse.
Ele quase foi preso, né, velho? Tava com robô escova lá na lojinha.
Aquela cena também é muito maneira, cara, dele correndo e escorregando no gelo e tal. É muito
pra
bom.
Pra variar, sempre um policial gordinho, bigodudo, fora de forma, que não vai conseguir, obviamente, pegar
a
criança.
Mas você falou que enquanto ele tava curtindo lá, tá sozinho, eu acho que é a parte que eu mais gosto, que eu gostei mais dessa vez, né? Óbvio, quando eu era pequeno eu gostava de ver os bandidos no final. Mas o que eu gostei de ver agora é ele sozinho em casa no começo, que ele tá lá, toma banho, não sei que criança ia tomar tanto banho assim, tá sozinho em casa, mas tudo bem.
A loção de barba,
fica pulando na cama dos pais, né, que é tipo bem, tipo, o que uma criança faria em casa? Saia pulando, desce de trenó pela escada, tudo. Aí, como eu falei agora do Curtindo a Vida Doidado e tal, que eu adoro, eu fiquei bem lembrando do começo do Curtindo a Vida Doidado, que é antes dele ir pra cidade e tudo, que ele fica lá, toma banho, faz um moicano, canta no chuveirinho, né, bem tipo, mesma vibe.
Mas é bizarro porque acho que vai da criação também, né? O Ferris é bem mais velho, né? O Kevin era muito novinho pra, no meu ver, né? Pra pirar tanto e ficar sozinho em casa. Acho que eu com 8 anos eu ainda era muito, muito criança ainda. Talvez com 10, 11 eu já ia curtir igual ele, tá ligado?
Eu infelizmente ficava sozinho em casa por volta dessa idade quando eu era criança, porque o que acontecia? Meus pais trabalhavam e eu tinha irmãos mais velhos, então um dos meus irmãos ainda estava estudando, o mais novo deles ainda estava estudando. Então, um determinado período do dia, eu ainda ficava sozinha em casa. E aí, eu ficava de boa. Eu sempre fiquei de boa. Eu sempre fui uma criança que gostava de ficar brincando sozinha, assim. Eu criava minhas coisas, eu fazia, brincava de professor e botava as bonecas como aluno. Brincava de banco, eu fazia o Chaves com churros. Seu Madruga, me deu isso aqui. Eu fazia isso. Por favor, eu queria um empréstimo. Ah, pois não, senhora. Está aqui o seu empréstimo. Eu ficava correndo da pedra de mármore que a gente tinha, assim, um balcão. Eu ficava correndo de um lado pro outro. Então, assim... Eu entendo o Kevin gostar de ficar ali sozinho naquele momento, assim. Só que chega uma hora que tu tá afim de, porra, eu queria um colo, sabe? Eu queria... E isso que o André falou, ele só tomou noção mesmo na hora que ele ficou com medo, porque ele falou assim, porra, a minha mãe é o porto seguro de tudo. A gente toma noção quando é criança, nossos pais é o porto seguro. E ele tomou naquele momento.
O moleque, na véspera de Natal, comendo aquele macarrão merda de micro-ondas, tomando leite, coitado.
Puta, a oração dele... Comer. A oração dele é muito boa.
Né? Deus abençoe quem fabricou e botou em promoção.
Botou exatamente. Muito bom. O Cacholari falou que ele toma banho. Ele fala de... Eu até limpei as minhas dobras. Pela primeira vez eu fiz isso.
A gente sempre ficava com aquela caraca no pescoço, né? A minha mãe, quando me deixava tomar banho sozinha, voltava com aquela caraca no pescoço. Assim, você não tomou banho, Patrícia. Volta lá. Não, tomei sim, Patrícia. O pescoço tá preto, Patrícia. Volta pra lá.
Então. Aquele banho de gato, né?
Mas essa parte dele tomando banho, eu amo a parte dele dublando a música. Que ele tá cantando a música e tá dublando ela.
White Christmas, né?
Ali, tu vê como o garoto era genial, porque ele faz a cara de cantor crooner, sabe? É genial, cara. Ele
fazendo,
é muito bom.
Fazendo shampoo de microfone, né? Muito bom.
E a cena clássica dele passando noção de barba e dando berro, botando a mão nas bochechas. Ah, aliás, o que mais tem nesse filme é berro, né?
Quem nunca... Eu quando comecei a fazer barba, eu sempre passava loção, fazia o grito do Kevin. Passando... E aí, às vezes, assustava meus pais. Mas
meu tio, cara... passa álcool na cara, bola. Álcool Jesus. Puro.
O John Hughes disse que foi improvisado isso aí, né? Que foi. Não estava planejado e deixaram.
Mais genial ainda. Agora, falando em assustar, cara, eu acho genial como eles constroem essa porra de criança ter medo de coisa que não tem nada, né, cara? Tipo, é caldeira aquilo? É uma caldeira,
né? É tipo uma caldeira, né? Pro aquecedor, né? Pro aquecimento,
cara, é sensacional, né? Cara. Ele vê a caldeira como se fosse uma grande bocarra, ela abrindo ali falando, hello, Kevin. E o velhinho, cara, que no fim das contas é tão bonzinho. Isso em cidade pequena é muito clássico, velho. Você ter aquela figura estranha da cidade e nego criar uma mítica, uma história bizarra, mirabolante, envolvendo aquela pessoa... E as crianças passarem a ter medo daquela pessoa. Isso é muito facilmente identificável pra mim, tá ligado? Eu acho muito legal o jeito que eles fazem isso. E depois desconstroem quando ele realmente vai conversar com o velhinho e vê que o velhinho é só coração, tá ligado? É um velhinho, gente boa, solitário, tá ligado? Perdido na vida.
Quando eu era criança, eu tinha medo do vassoureiro. Era um cara que passava na rua gritando... O vassoureiro. E ele ficava a rua inteira gritando isso, passando. Só que ele gritava desse jeito, e era um jeito totalmente tenebroso. E aí eu passava, a hora que eu tava brincando, começava a subir a vassoura, que a minha rua era meio inclinada, assim, quando começava a aparecer a vassourinha assim no horizonte, eu metia o pé. E aí, toda vez que eu fazia alguma merda, meu irmão sabia imitar o vassoureiro. Aí ele ficava, ô, vassoureiro. Aí eu me enfiava quieta dentro de casa e ficava... Então, eu me identifico até nisso com o Kevin. Tem medo do cara que nunca te fez nada.
Qual criança não passou por isso, né, cara?
É muito bom. Toda e é criança. Legal quando ele fala assim, eu não tenho medo da caldeira lá. Não tenho medo de você, eu sou o dono da casa e tal. Outra coisa que me lembrou desse negócio de ter medo é o... Olha quem está falando... Também é o 2, uma coisa assim. Uhum. Que o garotinho tá aprendendo a fazer xixi, aí o vaso é um monstro. Ele, me dá aqui o seu pipi, me dá aqui o seu popô, me dá aqui. É verdade, e ele tem dente e tal. E é legal essa construção mesmo do lúdico da criança, né? Do medo da criança.
Muito bom.
Eu tenho duas referências que eu tentei pegar, de coisas mais novas, que me lembraram revendo esse filme. A hora que a mãe grita, né, aquele Kevin no
avião.
No avião. Cara, me lembrou muito de Minions, Que tem o Kevin, né? Que é os meninos. E eles têm esse grito quando chamam... Kevin! Kevin!
O Bola odeia os meninos, né, Bola?
Eu não consigo ver graça nenhuma, cara. Eu assisti os dois, o um e o dois, uma vaga favorita. Falei, caralho.
Então, eu tenho mixed feelings com eles, porque então, no meu Mavado Favorito eu curto bastante, mas o solo...
Só vi o solo, já
dá uma cansada. O solo.
Ah, vê o meu Mavado Favorito com a Alice, ela vai adorar, cara. É divertido demais. E você vai ver que a Agnes é a Isadora. É igualzinha a Isadora. É
verdade. E a outra referência de outro filme, a hora do o Marv vai pisar no prego, é muito um lugar silencioso, né?
Aquela cena me dava uma agonia desde infância, cara. E eu revendo agora que eu percebi, não sai nenhum sanguinho, né? Ele sai correndo depois, não pode.
Mas é filme de pois criança, é, na neve né? branca ainda, né?
Na neve branca, né?
Cara, mas tem uns vídeos no YouTube que a gente pega, sei lá, médico... Igual tem os Vocal Coach React, tem médico React do Esqueceram de Mim. Mentira que tem isso. Eles teriam morrido 12 vezes cada um. Ah,
claro. O fogo na careca.
Essa parte do fogo na careca, ontem, eu tava gargalhando, passando mal, porque eu não lembrava como é que era ele pegar a coisa e enfiar a cabeça no gelo. Neve, né? Fica aquela cabeça, puff, no gelo e a fumacinha saindo. É. Eu falei assim, caralho, que troço estúpido. E eu tô chorando, gente.
O outro lá, que ele tá no... Aquele elevador de roupa suja que os americanos têm em casa, lá que cai um ferro de passar lá de cima. Cara, imagina um ferro cair na cabeça. Aliás, esse elevador também é outra coisa que eles mostram lá atrás, né? Ele com a arminha de chumbinho lá. Coloca pra tirar lá dentro. Isso, então, tipo, tá amarrado. Nada surge do nada.
Pra vocês, quem sofreu mais? Ou quem tomou mais porrada?
Qual dos dois? Pass, cara,
o Joe Pass. Aquela caída de costa dele na escada, sabe? A hora que ele escorrega na escada e cai de costa.
Eu tenho a sensação que é o Marv, não.
Eu acho que no 2 o Marv se fode mais. Eu sempre. No 2. Como eu revi infinitas vezes, pra mim sempre foi no primeiro o Pass se fode mais. Eu tô falando Patsy, mas não sei o nome do personagem.
É Harry.
Harry, tá. E o outro. É verdade. Harry! No segundo ele fica. Harry! Eu lembro como é que veio a memória. Sempre tive a sensação que no primeiro o Harry se fode mais. E no 2 é o Marv lá em Nova
que naquelas
York.
Quedas de escada. E no lança-chamas lá, que aliás, meu, parabéns pro Kevin, né? Porque, meu, o cara montou um lança-chamas.
Na altura do cara, né?
Altura do cara.
Se fosse o outro, ia queimar o ouvido, né?
Isso.
O
ombro. A sorte que o Joey Pets é baixinho, né?
O cara é todo um MacGyver, meu. Mas ali também era pra ter derretido a cabeça da pessoa, né? Então acho que ele é quem mais sofre, meu.
Agora, a coragem do moleque de passar pra aquela tirolesa que ele montou lá pra casa da árvore. Mas nem fuderam. Eu com 35 anos não teria coragem. Eu seria o Marv.
Deixa cair, né, Bola? Eu a gente não é o peso
deixou...
daquele.
Mas nem se fosse muito Marv, pouco tempo pra montar as armadilhas todas. Então... Ele sabe que vai chegar às 9. Às 8 horas ele sai correndo pra casa pra começar a montar o negócio. Então, montado e vai pra igreja depois, né?
A
igreja
sem contar, esquiva, ele ficou fora de casa o dia inteiro. E quando ele chega em casa correndo, ele já tinha um plano de batalha, né? Tava lá o mapa.
Mas ele já tinha feito antes.
Tranquilo. Aliás, o plano quem fez foi o próprio Macaulay Culkin.
Ele desenhou.
Faz ou menos, tipo, cada sala vai ter tal coisa, né? Então desenha isso e aquilo, mas o desenho é dele.
Aliás, se fosse pra ter alguma coisa desse filme, eu queria ter o plano do Macaulay Culkin. Ou o Kevin. Eu queria ter o Kevin também, posso ter a criança, já que esqueceram dele. Eu não vou esquecer dele. Mas eu queria ter aquela cartolina, cara, aquele desenho. Eu sei que a minha sobrinha de 10 anos pode fazer isso por mim, mas...
mas tem o original ali com certificado de autenticidade, né? Na parede, ó.
Seria legal demais.
É o que eu ia escolher também.
E eu acho tão bonitinho ele, tão pequenininho, vestido com as roupas de frio, sabe? Ele parece um bonequinho de neve, cara.
O Mardito era uma criança linda, né, cara?
Cara, ele é muito fofo.
Mais um argumento, porque eu acho que o Harry se fode mais. Gente, ele toma um tiro no saco, né?
De chumbinho, né?
Pronto, aí já ganhou, né?
Ganhou, né, cara?
Pô, mas o outro tomou na testa, malandro.
Mas o André, testa? O saco ou a testa?
Mas ainda tem a roupa, né? Pra dar uma segurada.
Ah, cara, mas não segura, velho.
Foi na cara.
Não, mas o Joe Pesci também põe a mão na maçaneta lá, que tá em brasa já o negócio. Meu, imagina a
textura pra maçaneta descalço, de bronze ficar vermelho. Pisar descalço em bolinha quebrada de Natal, mano.
André, faça um pequeno teste, ó. Dê um tapinha na sua testa. Depois deu um tapinha lá.
Não, não, faz o seguinte, manda o Guilherme. Você bota a roupa, manda o Guilherme com uma arminha de...
Roupa de frio.
Tá. De, como é que chama aquela? De espoletazinho. Manda ele te dar um tiro na testa e um tiro no saco. Vamos ver. Aí você conta aqui pra gente no próximo episódio, tá?
E você conta pro Guilherme também que nunca mais vai ter irmãozinho depois.
Olha, filho, você vai ser o caçula pro resto da sua vida.
Não, filho, vai ter uma vasectomia, isso, vamos lá.
Cara, mas eu acho o final, quando a mãe chega e ele ainda faz uma pirraçazinha de que ainda tá bravo.
Ele tá puto, é.
É muito bonitinho, cara, esse abraço. É. E eu já tava... Depois ainda ele ainda sai na janela pra ver o velho. Aí acabou
essa bola, cena cara. Aí, essa aí cena aí foi pra arrepiar.
Aí o que sobrava da minha... Eu sozinho em casa, literalmente. Porque, quer dizer, tava todo mundo dormindo, né? Mas eu assistindo... Caralho, eu não posso chorar alto que a Raquel vai acordar aqui.
E eu acho o máximo toda a parte do John Candy com ela, dentro do furgão da polca e tal. E ele fazia, toca aqui. Pode tocar aqui, é só soprar.
O pessoal fala muito da família, tipo, nossa, como é que foram esquecer a criança, tudo. Ah, mas pelo menos depois eles fizeram de tudo pra recuperar. Eu acho ao contrário. Eu consigo entender, entre aspas, ter esquecido a criança, né? Apareceu o vizinho lá com a mesma touca, vai saber e tal. Só que eu acho que ela zoa tanto depois, cara. Não é possível que, tudo bem, tentaram ligar pra vizinha e todo mundo tava sem. Mas não tinha um parente, não tinha um tio que morava... 10 minutos
a
dali
por assim. Enorme dessa, então, né?
E ela liga pra polícia e tipo, ah, meu filho tá sozinho em casa, alguém pode dar uma olhada nele? Cara, o policial, tá, seu filho, tá, tem 17 anos, você largou ele lá, o que que é? Ela não fala a idade do moleque, não fala que ela tá na puta que pariu, né?
É, e dá a impressão de que só ela tá tentando, né? A família vai, ah, vamos ficar no hotel lá.
Cara,
e...
eles estão comendo camarão no hotel, isso foi outra cena que me irritou
Frank,
no nível.
Né? O Frank, pra variar.
Me irritou no nível, tava todo mundo feliz montando a árvore de Natal, caralho, vocês esqueceram uma criança do outro lado do mundo, gente.
8 anos, né?
Gente, esqueceram uma criança e estavam comendo camarão e montando árvore de Natal.
E ela é doida, né? Parece uma banda de polka que vendeu 623 discos falando de não.
Elas são muito famosas.
Eu dou carona pra vocês. E ela vai, cara, que medo.
Ah, mas
eu faria o mesmo.
Ela não tentou alugar o carro também.
E o mais foda é que ela deu a volta no mundo, nos Estados Unidos, e chegou no mesmo horário, no mesmo tempo que... Os caras família, lá, né? O resto da família.
Isso daí que foi que eu reparei ontem também. Eu falei assim: caralho, ela chegou, se ela tivesse ido, já viu.
É. Mas o pai dá uma zoada, né? Fala, a gente pegou aquele voo que você não quis esperar.
Mas isso é legal.
O pessoal brinca que o John Candy deve ser o diabo, porque ele aparece assim que ela fala que venderia a alma pro diabo pra conseguir ir pra casa, né? E aí logo em seguida ele fala, posso ajudar você?
O diabo com certeza faria a pessoa ouvir polka durante, sei lá, 15 horas.
Caralho, eu já tava assim falando assim, porra, o John Candy era o espírito de Natal que veio ajudar ela e você vem mais que ele é o diabo, caralho.
Vocês viram que tem uma teoria da conspiração que o Elvis aparece nesse filme?
Como assim?
Que ele morreu 70 e pouco, né? Sei lá quando ele morreu. Mas sabe quando ela tá no... Ela já voltou para os Estados Unidos, mas ela tá no aeroporto onde ela encontra o
John Candy.
É. E aí ela tá gritando com o atendente. Aí tem uma mulher e tem um cara atrás de barba que é o Elvis Presley. E aí todo mundo fala, o cara apareceu, o cara tá no... O cara voltou, tem um...
Bizarro. Vocês sabem que eu, cara, quando criança, essa parte do John Candy, da polka, eu nunca entendi direito aquilo, eu achava sem graça. Cara, eu assisti no adulto, agora eu chorei de rir, cara. Todo aquele diálogo dele tentando... Você não reconhece a gente? Música tal? Ah, pensei que talvez... Ah, que a gente vendeu, não sei, 600 cópias e fomos não sei quantos hits a ela em Chicago? Ele não, em Broggle, sei lá, uma cidade minúscula. Somos muito grandes em Broggle. E aí é todo aquele diálogo que ele tentando animar ela da pior maneira possível, né? Cara, a gente esqueceu. Você já esqueceu seu filho em casa? Não. Mas esquecemos no funeral uma vez. A criança passou a noite inteira com o cadáver e tal. Mas só, eles se recuperam rápido, viu? Depois de 5 ou 6 semanas, ele já voltou a falar, tá ligado? Aí ela assim, vamos mudar de assunto, pelo amor. Aí ele disse, eu tava querendo te animar e tal.
É muito nessa bom, de fala engraçada também, eu gosto na hora que o Buzz vai falar pra irmã dele por que não vai acontecer nada com o Kevin, que ele começa. Eu vou te dar 3 motivos. A. 2. D.
Pois é, eu não entendi nada.
Eu não tenho essa sorte que ele tem, né? E a gente mora na rua mais chata dos Estados Unidos, que nada perigoso vai acontecer lá.
Então, esse é um dos outros motivos que eu ia falar aqui. Vocês estavam falando, o Cautela estava falando da mãe, né? Que ela estava ligando e tal pra polícia, não sei o quê. Mas é pra ver, a polícia não tem trabalho ali. Então, pra ela, eles falam assim, caralho, não sei o que
cara...
faço.
O cara
que eu faço com uma criança de família?
Vai chegar também. Ah, tentei abrir e tal. Ah, a casa tá segura. Mas eu não falo da casa, eu falo do filho. Tá dentro da casa sozinho, eu não falo da casa.
O policial sai falando assim, conte as crianças direito. o departamento...
É muito boa essa cena. O policial putaço do tipo putaço. Assim, caralho, tô me tirando a porra do meu assento, comendo rosquinha, tô mandando isso, frio né? Conta as crianças direito,
sabe? O departamento de crise familiar.
Você vai ter que falar com, sei lá, assistência social. Aí ela passa o telefone e o cara fala, você tem que falar com a polícia, devolve.
Não,
aí...
e aquele policial comendo é muito bom, cara.
A rosquinha cai e gruda no telefone, né? Muito bom. E ele fica assim, tipo, ah, a histérica aí na linha de novo. É a histérica de novo. Eles ficam zoando a mulher ainda, coitado.
Esses policial gordinho é tipo o chefe Wiggum, né? Do Simpsons. Will. Muito, cara, muito caricato.
Uma coisa legal da gente falar do filme é a questão do sucesso que ele fez. Cara, o filme, ele entrou no Guinness como a comédia de maior bilheteria de todos os tempos. Só isso,
olha
assim.
Aí.
Eles arrecadaram num final de semana, no final de semana de abertura, 17 milhões só. Na semana de abertura, cara. É muita coisa. O orçamento do filme, que foi todo o problema da troca de estúdios, né? Porque o estúdio não queria, porque não tinha dinheiro mais para continuar o filme e tal. Aí a Fox foi lá e pegou. O orçamento de 18 milhões, a receita foi de 476 milhões. Então, cara, eu fico imaginando o estúdio que negou o filme. Se fudendo agora, sabe? É muito bom.
Não, cara, é muito clássico. Tá já tá no consciente coletivo, todo mundo já
ele
viu.
Ele só foi superado depois, como ele ficou 3 décadas como o filme de maior bilheteria de Natal, e ele foi superado depois só pelo filme do Grinch. A animação 3D do
aliás, Grinch. Ele assiste o Grinch clássico, né? Ele tá assistindo uma
série. Eu lembrei do Cautelar. O Cautelar me fez ver o Grinch pela primeira vez, ano passado.
Eu nunca vi o Grinch clássico, eu só conheço a animação do...
Eu gostei do desenho, apesar de tudo. Eu gostei do Grinch, achei ele legal. É um cara maneiro.
Mas a Paty tinha falado do filmes que marcaram a época... tem do Jurassic Park também. Então, se vocês forem ver, assistam os dois. Dos dois que a gente gravou. Eles falando lá que eles usaram a parte externa de uma casa realmente em Chicago, só que a parte interna eles gravaram dentro de uma escola.
Escola.
Eles fizeram dentro do ginásio todos os cômodos. E aí, pra parte que tinha que inundar a casa ali, por causa dos bandidos molhados e tudo mais, eles fizeram dentro da piscina, cara. Negócio mó bem pensado.
Muito bem pensado. Aliás, que não é bem pensado, mas é muito engraçado, é a marca registrada, né, cara, do Marvin. E ele falando pro Joe Pet, pô, é nosso cartão de visitas, cara, todo bandido tem. Aí ele, você é doente. Não. E aí, no final, o policial falando assim, muito bom, agora a gente sabe todas as casas. E ele, puta orgulhoso, assim, tipo, bandidos molhados. E o Joe Pet querendo matar ele, né, filha da puta. Mais uma vez, o Joe Pet querendo xingar de palavrão, provavelmente, por dentro. Né?
Ele é muito idiota, cara, é incrível isso, é muito bom.
Então, mas eu vi que essa casa aí onde eles gravaram, né, ela um tempo atrás entrou no mercado, foi listada ali por 2 milhões e meio de dólares.
É uma puta de uma casa, vai.
É isso que eu ia falar aqui.
Cara, acho que é uma das casas de cinema, se você não for pensar em mansão assim, mas uma casa num bairro de verdade, é a casa mais foda que tem em qualquer filme.
Uhum. E, cara, sem dúvidas é o meu filme de Natal favorito, cara. Eu não sou cara que tem muitos filmes de Natal que eu já vi, curto, assisti, eu não ligo tanto, mas Esqueceram de Mim, tanto um quanto dois, cara, é muito lugar no coração. Aquele tipo de filme que dá quentinho você ver, tá ligado?
Esse
você
filme dá.
Infância, puta, é muito gostoso, cara.
Mas eu sou dividida com Férias Frustradas de Natal, porque aquilo ali me faz rir num nível, assim,
absurdo. Eu nunca vi
Férias Frustradas de Natal. É muito nunca bom, vi. Cara. É sensacional toda a
construção. Eu nunca vi nenhum Férias Frustradas. Eu sei dos nomes, sei que é famoso, tá, famosão e tal. mas nunca vi nenhum.
Você vai assistir pra gravar depois.
É, eu sou muito fã dele. Eu acho o Chevy Chase o cara mais idiota do mundo e ao mesmo tempo mais engraçado, assim, porque tudo que acontece é muito plausível pra minha vida dele hoje em dia.
E o Ernest, vocês gostam do Ernest?
Nossa, eu odeio isso, cara.
Eu tinha um amigo que parecia com ele, o nome do meu amigo meu era Augusto, mas ele chamava ele de Ernest.
Você falou de Chevy Chase, o Chris Columbus, que é o diretor do Esqueceram de Mim, ele tinha sido chamado pelo John Hughes para fazer o Férias Frustradas, só que aí ele foi lá, conversou 2 horas com o Chevy Chase e não bateu, porque falam que o Chevy Chase é uma pessoa insuportável, né?
Uh-huh.
E aí ele falou, ó, John, não vai dar certo, tô indo embora. E o John Hughes falou, então tá, eu vou arranjar outro filme pra você dirigir. E foi onde ele foi chamado pro Esqueceram de Mim. Então, o universo dá seus jeitos aí.
Reza a lenda que o Chris Columbus é um grande descobridor, né?
Ei, Laia, bola, puta que pariu. Ah,
ele é o cara que escreveu o Gremlins, né?
Ó, o Chris Columbus, tá aí, falando?
E o Goonies.
É, que é o...
O Gremlins, que é um filme de Natal também, né?
Pelo menos. Sim, o primeiro
ele dirigiu a Babá Quase Perfeita também, os 2 primeiros Harry Potter.
Amo o Babá Quase Perfeita. Pô, o Gremlins é meu segundo filme de Natal favorito, tá aí, olha aí.
O Gremlins é muito bom. E Goonies é o filme da minha vida, assim, de todos os tempos.
Alguém viu o Mileto aí? O Mileto tá quieto.
Esqueceram de mim.
Aê!
Ô, Mileto, pra você que chegou agora, se você pudesse ter um objeto do filme aí, qual seria? A gente já falou nosso.
Puta, eu queria aquela casa pra mim.
Queria passar ali pra Paris, né?
Caralho, o único inteligente dessa merda desse grupo.
Porra! Casão.
Eu tô aqui, puta, eu quero casão. Cartolina desenhada, ele aqui é casa.
Porra, casão de 3 andares. Eu tô morando num apartamento, gente. Casão, 3 andares, porão, sótão. Dá pra andar de esqui dentro da na escada.
Imagina o trabalho pra limpar essa porra, cara.
Eu querendo o papelão do Michael Jordan lá pra deixar aqui.
É muito bom essa cena, eu ia falar dela agora, da festa que ele monta,
da
né?
Da festa, ele dançando com os bonecos.
O conhecimento de engenharia dele pra mexer com polias e cordas e tudo mais é admirável.
Esse garoto hoje deve ser, sei lá, dono de uma empresa de engenharia.
É o novo MacGyver. Eu fui numa... Anos depois fui numa república, numa festa do pessoal da faculdade lá, e aí eles tinham vários desses displays, assim, que eles ficavam botando numa das janelas pra sempre parecer que tinha alguém na casa. Falei, cara, vocês viram muito Esqueceram de Mim, né? O cara falou, você acha que tá tirando uma ideia da onde, né? Certamente.
Aqui no Brasil é só acender a luz da sala, né?
É, a mãe sempre deixava a luz da varanda ligada pra dizer, assim, que tem gente dentro de casa.
Não, mas na boa, aquela casa daquele tamanho, daquele jeito. A família tinha grana, afinal, tava indo todo mundo pra Paris. 15 pessoas indo pra Paris não deve ter saído barato. O pai da família lá vem e fala, não, a gente tem tudo que dá pra ter. A gente tem tranca na porta e a luz automática. Não, bota um alarme aí, cara. 1990 já existia essas coisas, né?
Mas ele no início fala que tem sistema de segurança a casa.
Ele não fala só que tranca a porta, só?
Ele fala, tem um alarme, um negocinho, mas então... qualquer casa. Uma coisa assim.
Não esquece que eu falei.
Meio que corta o assunto, assim, do tipo,
mas assim, dava pra melhorar, porque, porra, se a família inteira tá indo passar o Natal em Paris, cara, tem dinheiro pra caralho.
Ele fala de luzes e tranca automático, só. Mas assim, dá pra entender mais ou menos, porque é um subúrbio, né, cara? Subúrbio nos Estados Unidos é gente rica, não é igual aqui. E é o que o Buzz fala, né, cara? A rua mais chata, nada acontece. Isso. Então, tipo, eles devem ser muito acomodados com o negócio de segurança lá, né?
Eles
têm
uma lenda no bairro que tem um velho que matou a família toda e tá com uma lata de lixo. É a rua mais pacata dos Estados Unidos?
Super pacata, tem um serial killer só.
É tão pacato que eles têm que ficar criando essa história.
Ah, mas ó, nos Estados Unidos, uma rua que tem só um serial killer...
Tá bom, né? Tá valendo.
E ele ainda é velho? Então tá bom, quer dizer que, porra, tá ali há anos fazendo só um, fazendo o mesmo trabalho,
o assassino,
né?
Então... da pá, porra, tranquilo. Da pá de neve.
Eu acho genial a hora que ele entra no mercado e bota a mão no balcão, parece muito ameaçador, tá com a mão sangrando, o velho só se machucou, mas faz isso parecer tão assustador pro coitado do Kevin.
E que depois na igreja tá um band-aidzinho, né?
Então, uma focada, que falam que no começo que ele tá sozinho, ele tá com uma luva toda mão coberta, depois ele tá com a faixa lá no balcão, depois só o band-aid, que é tipo, representa, justamente quando ele conversa do medo, né, com o Kevin, representa o medo dele. Primeiro ele começa com muito medo de se relacionar com a família, e aí o medo vai acabando até que só fica o band-aidzinho, aí sim ele chega pra família.
Tô falando, dele. Cara, que esse filme é mais profundo do que parece, não é?
Cara, o Bill Hughes é foda.
Ele
Bill
é. Hughes
é foda.
É uma pena, assim, ele ter morrido, ele morreu em 2009, se eu não me engano. Já
faz um tempinho já.
Mas, cara, ele era incrível em tudo que ele fazia. Todos os filmes dele têm uma profundidade absurda. Uh-huh. Eu falei aqui de Clube dos Cinco. É um dos filmes mais profundos dessa leva aí que teve pra mim. Eu vi adulta e o Felipe viu pela primeira vez ele inteiro. Adulto, ele
eu
falou
também,
assim, caralho, que filme. Aí ele falou assim, caralho, que filme pesado. A gente viu esse filme quando criança e achava legal, é filme pesado
não faz,
isso.
Não faz o menor sentido, porque. Eu só via partes dele criança. Aí quando entrou na Netflix, falei, vou ver inteiro. Pensei, porra, que filmaço. Só que não é do que eu lembrava, né, cara? É outra ótica que você vê, né?
Esse eu vou ver quando a gente for gravar.
Por favor.
E a escola do Clube dos Cinco, que é a mesma escola que eles gravaram a escola do Ferris, é a escola onde usaram pra gravar o filme do Esqueceram de Mim. É sempre ali.
Cara, não é à toa que eu falei no começo do episódio que esse cara, esse John Hughes, John Hughes, ele marcou todo mundo aqui, moldou o caráter dessas pessoas que estão falando aqui. Mesmo sem você saber quem é, você já viu pelo menos três filmes dele e viu muitas vezes e ama todos que viu, tá ligado? É impossível alguém passar ileso.
Tem um filme dele que quase ninguém lembra, mas que foi um filme que me marcou pra caralho, porque eu via muito com a minha mãe e esse filme passou na TV, cara, tem uns 3 anos... Eu tava sentada vendo, aí eu comecei assim, vai acontecer tal coisa. Aí ela vai falar tal coisa, ela vai falar tal coisa. E o Felipe falou assim, caralho, como é que tu lembra disso tudo? Que chama A Malandrinha, que é é a Curly Sue, cara.
Olivia Andrade. Uhum.
Cara, que é...
caralho, o Mileto consegue, cara, parabéns.
Que é com o Jim Belushi, né, que é o irmão do James Belushi. É muito bom aquele filme, cara. Aliás, é o James Belushi que é do filme. Eu tava revendo ele e ele fala todo do processo de abandono de uma criança, cara. E eu falei assim, gente, o John Hughes metia esses filmes na sessão da tarde pra gente hoje ficar um bando de adulto fazendo terapia, porque... Não,
mas todos os filmes dele a gente assistia com 10, 12 anos, se divertia pra caramba, e vê hoje outra coisa totalmente, cara. Igual o Ferris, eu adorava o Ferris, e agora, tipo, o Cameron é o cara, sabe, do filme, então...
Ele, pra mim, sempre foi o meu favorito, eu não gostava do Ferris.
Paty, falando em James, tem um James Giovanetti aí.
Olha. É verdade, o diretor assistente do... O assistente de todo o filme é o senhor Giovanetti, tá? Meu tio, distante. Queria dizer aqui que eu sou famosa, tá?
Por isso que a Paty vê todo ano, pra dar uma força pro tio.
Exato, que ele ganha a voz.
Deve pingar um pouquinho na conta dela.
Isso. Ele ganha a voz. E aí ele me manda sempre um suéter de Natal, de presente. Tem várias aqui, vou mostrar depois.
A Paty nunca usa, né? Pode usar uma semana por ano.
Não consigo. Só se eu for na parte de frigorífico do mercado, que lá é gelado.
Só se fizer o Natal em agosto.
De Giovanetti, também os parentes da Paty, recomendo quem tá em Campinas, vai no restaurante Giovanetti lá, que é muito bom. Viu?
Ainda tem o cachorro lá, como é que é o nome dele? O Beethoven lá? Tinha um cachorro, o mascote deles é o cachorro Beethoven, que eu não sei a raça dele. Só chama
Bernardo.
São Bernardo.
Não, isso era a cidade do Castelar.
Beethoven, que é um filme do John Hughes também.
Também, olha aí, viu?
Também.
Beethoven é...
Tudo se conecta.
O John Hughes é aquele cara que você vai descobrir 15 filmes dele que você não sabia e que você gosta, já, ou já viu.
No Filmes que Marcaram Época, eles falam que o John Hughes era o cara, tipo, o trabalho dele era escrever. Aí quando ele ia passar férias em algum lugar, ele ficava, tipo, tomando sol com um caderninho e escrevendo. O passatempo dele era escrever, ele ficava escrevendo histórias, mais histórias, mais histórias. Então, que deve ter alguma coisa guardada em algum sótão na parentalhada dele.
Ele escreveu Esqueceram de Mim no final de semana. Ele escreveu Esqueceram de Mim e outro filme que agora eu não lembro. Dois filmes, ele escreveu dois roteiros num final de semana. Caramba. Pra tu ver. O cara é o Stephen King do cinema.
Nossa, pai, eu ia falar isso agora. Você puxou da minha... Eu tava na ponta da língua que você pegou. Não, eu vou falar. Mas, cara, assim, antes de... Eu sei que a gente não vai falar do dois ainda, mas é um tipo de sequência que eu acho genial. Como a história se repete... Sim, tem os mesmos elementos, as mesmas, não as mesmas piadas, mas parecidas, e não fica sem graça, não fica forçado, não fica tentando parecer repetitivo.
Até o jeito que a criança se separa da família é totalmente diferente.
Totalmente diferente, mas...
Não é ridículo, assim como esse não é tão ridículo assim, também não é.
Uhum. E tem a questão da velha das pombas que assusta ele, igual o velho da Padiné. Cara, é genial, cara. Acho que uma sequência, aí puxando mais pros tempos modernos, é que eu gosto muito, não sei vocês, eu gosto muito do Se Beber Não Case, eu acho o segundo mais ou menos, é quase igual ao primeiro, as situações são diferentes, mais extremas até, mas acontecem de uma forma parecida, então tipo, é uma sequência das dignas, assim, das poucas do cinema que você fala, caralho, o 2 é tão bom quanto o 1, e é até justo se alguém achar melhor que o 1.
Ah, mas se a gente pensar aqui, tem alguns, hein? Exterminador.
É.
Não, Exterminador, o 2 é muito melhor que o 1, é, supera.
Se a gente pensar aqui, a gente pensa em alguns aí.
Ah, os De Volta pro Futuro, até a trilogia, né? Os
um dia a gente vai fazer um draft de sequências.
Draft de trilogias,
bom. Draft de trilogias, olha aí.
Isso aí.
Bom, vamos começar, talvez, quem tenha menos envolvimento com o filme. Quem? Não sei. Tô perguntando.
O Mileto, que falou que não vê há 20 anos.
Ah, mas o Bola também, né?
Mas eu vi durante 5 anos, eu vi por 30 anos.
É verdade. Cara, eu me diverti demais vendo o filme de novo. Eu acho que eu gostei mais de não ser aquela papagaiada de tortura, de Jogos Mortais o filme inteiro. É uma cena legal, é bacana de ver os bandidos se ferrando, mas ver a vida dele morando sozinho, ver todo o espírito de Natal que tem no filme, o coração que tem no filme, principalmente na cena da igreja dele conversando com o velho lá, ver com esse olhar de adulto me fez subir até mais um pouco a nota. Acho que eu vi que já gostava, que eu tinha boas lembranças, mas que hoje, vindo por outro lado, eu gosto dele por outros motivos também. Eu vou dar 9,5, só pra ser chato, pura e simplesmente porque eu gosto um pouquinho mais do 2, que eu tenho mais afeto com o 2, e o 2 tem o Tim Curry. Então, ganha pontos extras. Mas é um excelente filme.
Só porque ele é recepcionista do hotel. O cara fazendo recepcionista do hotel pra tu ganhar ponto. Ai,
o Tim Curry pode fazer qualquer coisa que ele ganha ponto.
Mas tem o Trump também, né?
Tem o Trump, é verdade.
Caraca, verdade.
Eu não falei que eu vou dar 10 pro outro.
Nossa, eu vou ver o 2 agora.
O cara vai ser forçado a dar 9,7 pra mim, o Trump, né? Mas eu vou ver o 2 agora, acabando a gravação, eu vou ver o 2. Eu tô na pilha. Eu vi o 1, falei, cara, eu preciso ver o 2. Já emendando na minha nota, cara, eu quero passar essa experiência de novo, cara, porque foi muito gostoso rever o filme assim. Primeiro porque você lembra de cena por cena, fala por fala, é um negócio que o looping que eu fiz na minha infância não podia ser diferente, né, cara? E é a mesma coisa que o Mileto falou, cara, eu me apaixonei pelo filme de novo, de outras maneiras, tá ligado? Por outras óticas e tal. Puta, velho, é muita emoção envolvida, é muito pessoal, então a nota vai ser 10, não tem como. E daria, e já adianto que quando for ter o 2, vou dar 10 também. Foda-se o Trump.
Então a gente pode não chamar o Bola, que a gente já sabe nada dele.
É.
Exato. Eu vou entrar na frente dos outros aqui, só pra complementar o que o Bola falou. A gente, acho que revisitando esses filmes mais antigos, né? A gente até comentou no episódio de Jurassic Park que era difícil a gente pensar em filmes, né, que poderiam ter tanta... Mesmo depois de tanto tempo, né? Ainda manter aquela...
Funcionar, né?
Ter funcionar, qualidade. É. Tem mais esse pode pôr na mesma prateleira, né? Então, revendo com o meu filho mais novo, com a minha filha mais velha, funcionou com os dois da mesma forma.
Isso já é uma prova de que o bagulho sobreviveu ao teste do tempo, né, cara?
Exatamente.
Novas gerações se encantarem
não,
também.
Não é qualquer um que consegue.
É.
E meto um 10 bonito também. Aê. Sem dó.
Hoje você foi sensato.
Vocês vão me deixar seu filho da puta sozinho mesmo.
Eu vou urubuzar mais que você, vou urubuzar nesta parte, porque depois ela termina no auge aqui. E eu gostei bastante, já lembrava de gostar e continuei gostando, mas talvez eu não tenha essa nostalgia toda de vocês, não sei, embora o Mileto não tivesse.
Você não é que coração. Filme
tem muito filme, né? E aí a gente fica nessa coisa na nossa cabeça, tipo, ah, vou dar um 9,5 pra esse, mas tem outros filmes que eu gosto todo, tá? Então eu vou dar um 8,5. Mas é um 8,5, tipo, 8,5 com muito louvor, sabe?
Tá. Se é com muito louvor, então você aumenta a porra da nota. Se 8,5 vale 9, então você dá 9. Pra que vai dar 8,5 se o teu 8,5 vale 9? Tá,
eu vou dar mais meio ponto de presente de Natal pro Kevin, então.
Um abraço pro nosso ouvinte, Rômulo Metal. Não,
foi 9, já foi 9. Agora é 9.
Paty fazendo mais uma vítima do...
Desculpa, eu não consigo, eu sou defensora mesmo, eu não consigo passar essas coisas assim, me dá agonia, porque a pessoa começa, não, porque ele mereceu 9, mas eu vou dar 8,5, então minha porra.
Tá certo, pode. Suspeito tem que defender, não adianta nada ir um suspeito até lá gravar tudo, ficar todo mundo batendo e não defender.
Pois é, falar que até vocês me convenceram, entendeu? Porra. Enfim, a minha nota é 10, obviamente, porque, como eu disse aqui, eu vejo esse filme quase todo ano. Isso que a gente estava falando hoje foi muito importante, porque ontem, eu sempre assisto o filme na base da diversão, quero assistir o filme. Só que ontem, assistindo o filme para poder gravar, a gente se atenta aos detalhes, né? A gente presta mais atenção. E, cara, como o filme me impactou de um jeito assim que... Já falei pro Felipe que domingo a gente vai montar a árvore de Natal, sabe? Eu vou montar a árvore de Natal, a gente vai botar na prateleira de cima da estante, porque agora tem duas gatas e eu tenho certeza que elas vão acabar com a minha árvore de Natal. Mas te dá essa sensação de família, sabe? De querer ligar, eu liguei pros meus irmãos, falei assim, pô, antes do Natal vamos se ver, porque eu sei que essa época a gente não vai conseguir se encontrar aqui. Depois que você casa, eles têm os filhos, então cada um tem a sua família também e não dá para juntar em determinada data. Eu falei assim, vamos se juntar antes do Natal e fazer aquele almoção para apesar, porque me deu essa sensação de família, assim, e é muito foda. Eu chorei tanto na hora que a mãe dele chega, eu falei assim, nossa, que coisa gostosa aquela cena de abraçando a mãe, sabe?
Muito.
Porque ele é só uma criança. E corroboro com o André, assim, o filme passa na regra dos 15 anos perfeitamente, vai ver o filme, funciona. Tá aí um exemplo maravilhoso do André, que viu com as 30, crianças.
Passou dos 30.
É, 31.
No nosso caso. E o maior exemplo que a gente pode ter aqui, que eu acho legal, até se você tiver a oportunidade, André, dos outros filmes que nós virmos de Sessão da Tarde, se puder ver com um dos teus filhos pra ver a reação deles, eu acho muito legal, assim, porque... Pra você ver, o Guilherme tá com o quê? Com 5 anos?
6.
6 anos. Funcionou pra ele, cara. O garoto se divertiu com o filme de 90, cara.
Uhum. E funcionou com uma adolescente chata de 13 também.
E aí, tá vendo? Então, por favor, se você nunca viu Esqueceram de Mim, eu não sei se você mora realmente no planeta Terra, mas se nunca viu, faz esse...
Deve ter, cara,
Não, e se viu quando era criança e só tem aquilo lá e achava divertido, vê agora que você tá mais velho, que você vai ver que não é só divertido, tem um significado todo.
Eu fiz aqui a média, o filme termina com a média de 9,7.
Olha aí.
Tá bom.
Tá bom. Bonito.
Estamos abaixo do Jurassic Park, né?
Segundo filme. Mas eu acho justo.
Mas aí também a gente só gravou de 2 filmes, né? Então... Não, o segundo filme, alguém ia ficar de segundo.
Entre aspas, só 2.
Ele tá na lanterna, pai.
Tá em último lugar.
Gui, precisa saber. Em breve, gente, breve.
Bom, com isso encerramos então o nosso episódio maravilhoso aqui. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo que estiver ouvindo aí. Não esqueçam seus filhos em casa. Contem certo. Não se enganem por gorrinhos. E vamos para bloco de e-mail de indicações.
Feliz Natal!
Feliz Natal pra vocês!
When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone. Think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
Chegamos para mais um bloco de indicações e e-mails. Tenho aqui comigo Guilherme Cotiolari e Paty Joanete.
E-mails a gente não vai ter, né? Porque é um bando de corno que ninguém foi capaz de abrir o e-mail para mandar um negócio pra gente.
Esqueceram da gente. A gente faz piada no episódio, faz trocadilho que esqueceram de e-mails, as pessoas vão lá e esquecem mesmo, né?
Elas fazem questão de cumprir o nome do episódio, né?
Da outra vez a gente botou bola na geladeira. Agora a gente botou bola e o André.
Exatamente. A da próxima vez vai entrar eu. Vou entrar. Se não tiver e-mail no próximo, vai entrar eu no geladeiro. Vai ficar o Mileto e o Cautiolari. Cada vez mais tá reduzindo. Até a hora que não tiver mais ninguém pra gravar o.
Até a hora que ficar a Daphne falando sozinha aqui.
Aí vai ter 50 mil e-mails, que todo mundo vai amar a Daphne.
O pessoal tá de férias. A gente viu, tá, gente? A gente viu na retrospectiva do Spotify que vocês ouvem a gente todo em horário comercial. Trabalhar ninguém quer, né?
Percebemos o horário que vocês ouvem a gente. A gente vai até mudar o nosso horário de programação do podcast.
Inclusive, muito obrigado pra quem postou, que tal, escutou a gente aí. A gente começou esse ano. Sim. E a gente já tem uma galera que tá escutando a gente aí. Muito obrigado mesmo pela força que vocês dão pra gente.
Sim, foi muito legal mesmo. Deu um orgulhinho, assim, a gente tá no meio de Nerdcast, não sei o quê. Sou chique.
Os podcasts chique lá, podrinhos, olha, gente. Indicações, antes de tudo, temos?
Vou indicar. Eu quero indicar, adotem animais, tá? É, animais precisam de casinhas. Eu tô aqui, adotei duas pequenininhas. Larinha e Juju, são irmãzinhas, elas precisavam de uma casinha. Quem for aqui do Rio, tem o gatinho delas que chama Gatos de Francisca, sigam lá. Tem vários filhotinhos, abandonaram mais de 100 filhotinhos no último mês. E tem muito bebê precisando de carinho assim, pra ficar assim de chamego, igual eu tô aqui assim agora gravando de roxinho colado. Muito, e assim... Se você não puder adotar, que é uma coisa que é muito legal quando você adota o bichinho, parece que ele sente uma reciprocidade por você ter feito isso, você pode contribuir, sei lá, dando 5 reaisinhos, 10 reaisinhos, que dá já...
Em geral, eles têm canais de doação, né?
Tem, eles têm lá o programinha deles de doação e tal, que você ajuda comprando uma raçãozinha, um sachê, porque essa galera trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vale muito a pena, assim, conhecer o trabalho do pessoal. Então, a minha indicação é o Gato de Francisco aqui no Rio, mas na sua cidade, com certeza, tem um monte de ONG aí que cuida de bichinhos.
Sim.
E dá uma força aí pra essas ONGs, porque a galera trabalha muito, muito, muito mesmo, porque tem sempre o filho da puta pra poder abandonar o bicho e jogar ele na caixinha na frente de algum lugar. Então... Adotem animaizinhos e procurem mais ONGs.
Inclusive, em Belo Horizonte, eu indico a Basta Adotar. No Instagram é @bast.adotar. A Luna, a minha gata, ela veio de lá. A gente adotou ela em 2010. Ela é filha da Fafiche, da UFMG. É uma gata faficheira, uma gata de humanas.
Ai, que amor!
Que nasceu lá e a gente... Adotou junto com o pessoal da Basta Adotar, que trabalha lá, né? Sigam o perfil deles, mesma coisa, eles também têm formas de doação, de ajudar, eles fazem um trabalho muito legal desse resgate e adoção de animais. Então, em Belo Horizonte, fica essa dica aí.
A gente vai colocar, lembrando que no nosso Instagram, na semana seguinte ao episódio, eu sempre coloco lá nos stories as nossas indicações para você, de repente, perdeu aqui ou quer... E ficam no destaque de indicações. Se você perdeu alguma indicação ou tá procurando alguma coisa, destaque as indicações. A gente vai colocar lá os perfizinhos lá pra vocês seguirem caso queiram.
Beleza. Cacholari, tem indicação?
Eu vou complementar a indicação que a gente fez ao longo do episódio, né? Agora esqueceram de mim, que é a série de documentários que tem no Netflix, filmes que marcam época. Tem... É tudo gênero podrinhos, assim, né? Já tem lá dos dois episódios de filme que a gente fez, Esqueceram de Mim e o Jurassic Park, os dois têm ali o documentário. Esse ano eles fizeram, perto do Dia das Bruxas, eles fizeram um especial que soltou só episódio de filme de terror, então tem a Sexta-feira 13, tem o Halloween, tem o Robocop no meio, a Hora do Pesadelo. Tem alguns são temáticos de Natal, então a gente tá na época agora, quem quiser ver alguma coisa. É tudo muito legal, tem uma hora, 40 minutos, uma hora cada um. Quem fala normalmente é... quem fez parte do filme, então às vezes o ator principal não quer, mas tem sempre um ator coadjuvante ali, produtor, roteirista, figurinista, maquiador nesses de terror principalmente, né? É, só no finalzinho ali no filme de terror que eles começaram a colocar aquelas coisas genéricas, né? Tipo, expert em terror. Não precisa, cara, não precisa ver um fã falando. A graça do negócio é justamente o pessoal falando como foi feito, né? E é...
Se quiser ver um fã de terror falando...
Sábado 14.
Sábado 14, isso.
Mas é muito legal isso daí, e o episódio da Linda Mulher é lindo. Eu gosto também do episódio do Esqueceram de Mim, obviamente, do Caça-Fantasmas também é muito legal. Então,
De
Volta ao Futuro. É muito blockbuster que você não imagina os perrengues. O do Príncipe Nova York, você não tem tanto perrengue, mas tem umas histórias legais, assim. E até o Jurassic Park, que a gente já comentou aqui, que já teve podrinhos, tu fala assim, Spielberg vai ter problema com gravação do filme dele? Mas aí tem os negócios que assim, porra, que sacada legal. Vale muito a pena, cara. É coisa pra tu tá jantando e ver um episódiozinho ali, tal, rapidinho, muito legal.
Sim, e é o que eu falei, né? Todo esse filme, anos 80, anos 90, então é coisa bem da pessoal da nossa época, filme que, meu, ali não tem nenhum filme que eu não tinha visto, né?
Uhum.
Então, a maioria eu já tinha visto mais de uma vez,
sim,
inclusive. E é legal saber as histórias, porque não é só as coisas que a gente fala aqui, olha, essa cena acontece tal coisa, eu acho engraçado. Não, é tipo, realmente, olha, pra fazer aqui, sei lá, o episódio do Aliens, os caras mostram lá o protótipo do robô que eles fizeram com saco de lixo, sabe? Meu, é animal, cara. Você admirar a criatividade das pessoas, principalmente nesses de terror, que eles mostram os efeitos ali, a maquiagem, tudo, de onde que saiu.
É muito maneiro mesmo. O do Jurassic Park é impressionante o que eles fizeram com os animatrônicos lá. É muito legal, cara. Vale muito a pena mesmo.
Onde que tá? No Netflix?
Tá na Netflix. E ainda tem também o Brinquedos que Marcaram Época, que também é uma série derivada que é do mesmo jeito, que fala de brinquedos da nossa época. O do Power Rangers é maravilhoso, da Tartaruga Ninja, da Barbie, sabe?
Hello Kitty é legal também.
E conta umas histórias muito legais. Eu adoro esses por trás, assim. Eu gosto muito de saber de como foram feitas as coisas. E eles sabem montar direitinho a coisa toda, das entrevistas com os atores, com atores não tem tanto, tem alguns atores, né, mas com o pessoal da produção é sempre legal que tu escuta mesmo o bastidor da coisa.
E a edição é sempre muito engraçada, né, eles pegam às vezes uma frase que alguém soltou em algum momento, tipo, usam várias vezes de gagzinha ao longo do episódio, muito trocadilho, né, então quando a legenda não atrapalha, tem umas legendas ali que são difíceis, né, mas muito trocadilho ali, é bem legal,
é muito bem montado mesmo. Gente, a gente não teve e-mail essa semana, mais uma semana sem e-mails. Eu tô dando esporro vocês na brincadeira, mas não é também, manda e-mail quem quiser. Mas é que a gente gosta muito da interação e gosta também do feedback, né? Pra saber se a gente tá fazendo um negócio legal e tal. Mas já que a gente não teve e-mails, eu botei uma caixinha lá falando sobre o nosso episódio de consumismo, né? Pedindo pro pessoal contar com o que eles não economizam grana na hora de comprar. E aí nós tivemos algumas respostas lá. O Gabriel Furlaneto botou coisas para as minhas meninas, que ele tem duas filhinhas, fofas demais. Livro de biografias de músicos e funkos. Ele é dos nossos.
Mais um do time dos funkos.
O Rogério Vidal botou carne para churrasco.
Isso não dá para economizar, não.
É, não dá.
Não dá.
Aquela carne amaciante, né? Aquele gosto.
Nossa, aquela sola de sapato. É.
A Amanda Dias, nossa querida Amanda, botou alimentação e passeios. A Ju Benites botou livros. O Marlon botou CDs. Sim, ainda consumo CDs. É mais um da mídia física aí. A Lune Pimenta botou aqui. Gostaria de não economizar com vinhos, porém, não tenho cacife pra isso.
Ah, mas... eu economizo porque eu não entendo nada. Não consigo. Esse eu gostei, esse eu não gostei. Então...
Sabe uma coisa legal que nós fizemos ano passado na pandemia? A gente assinou um clube de assinatura de vinhos. E ele faz umas perguntinhas pra você do teu gosto e ele manda uma caixa com coisas que você possa gostar. Cara, a gente descobriu tanto vinho legal que, tipo de uvas que a gente gosta mais de beber, agora deu essa coisa de, agora eu sei o que eu gosto de beber. O Cláudio Alves botou show e comida. Show impossível economizar.
É, cada vez mais caro, né?
O problema do Cláudio no show é que ele paga caro e depois se ferra tudo.
O Luiz, aí eu quero finalizar com o melhor de todos, que é o nosso querido Luiz Pancotti, que é um querido nosso, que aí eu já esperava dele isso, que ele fala, peças para o Opala, a Heloísa Pira, a Heloísa é a esposa dele. Para quem não sabe aqui, o nosso querido Pancotti, ele é um, digamos, um colecionador de carros antigos, pode-se dizer assim, e o Opala dele, Opala é a vida dele. Além da esposa e do filho, né?
E do Jetro Tu.
E do Jetro Tu.
O Opala não dá para economizar no combustível também, né?
Agora nenhum carro pode andar pra
economia. Opala e economia não cabe na mesma frase.
Mas ele tá comprando peças pro Opala, né? Então, mais uma coisa. Heloísa, se tu tá ouvindo a gente, o Pancote tá aí, tá falando que compra peça pro Opala, hein? Então, eu quero deixar aqui. Mas a galera botou muita coisa de livro, comida. O consenso geral foi comida. Todo mundo gasta com comida e não...
A gente tem que comer bem, gente. É só se vive uma vez. Você vai ficar comendo comida ruim.
Pelo amor de Deus. Mileto, com o que tu gasta mesmo? Grana?
Eu como o meu dinheiro inteiro. Eu como o dinheiro que eu não tenho, porque eu gasto no cartão de crédito. Eu compro... Eu não tenho problema em gastar com amigos, no sentido de assim, vamos pro bar, vamos pra diversão.
Ah, eu também tenho isso.
Meu negócio é o hedonismo. Eu gosto de prazer, gosto de me divertir, gosto de lazer, gosto de show. Agora, precisar comprar minhas roupas, eu não sei qual foi a última vez que eu comprei uma roupa. As minhas cuecas, minhas meias, meus tênis. Eu tenho um tênis. Eu sou o cara mais fudido, menos vaidoso do mundo. Coisas necessárias eu não gasto, coisas inúteis eu gasto.
Tu falou esse negócio de estar com amigos e tal. Eu também tenho isso de, sei lá, as pessoas vêm na minha casa, de eu comprar uma caralhada de coisa pra fazer a mesa, encher a mesa isso. De comida. E eu tô de boa. E eu vou pra algum lugar, já tem várias vezes, não que eu seja rica não, gente, não é isso não. Mas eu faço questão de estar com determinada pessoa, ela não tá com grana, vambora, vem comer, vamos, a gente dá um jeito, parcela aqui, faz alguma coisa. Mas é justamente isso. Eu acho que o consenso geral do nosso episódio de consumismo foi a questão do prazer. Você gastar e ligar o foda-se quando tá te fazendo feliz.
Agora, posso falar um luxo que eu pago? Uma coisa que acho que eu não vi mais ninguém que paga. Mas eu faço questão. Que fica até uma outra indicação idiota. Eu pago a assinatura do YouTube Premium.
Eu pago também.
De um tempo pra cá, o número de propaganda começou a aumentar tanto, mas tanto, que começou a ter um pouquinho de vídeo no meio das propagandas, sabe? Isso já me incomodava muito, mas pra mim o principal que me fez pagar o Premium foi quando eu descobri que ele tinha os recursos de você poder ouvir com o celular bloqueado.
Isso eu não sabia!
Aquela telinha, picture, né? Você consegue abrir outros aplicativos, fica na telinha do YouTube no cantinho.
Pô, agora vai valer a pena.
Isso é o que mais valeu a pena pra mim.
A Vivo dá, acho que 3 meses ou 1 mês de graça pra você testar o coisa. Eu vou fazer isso, ver como é que funciona. Porque, pô, às vezes eu quero ver alguma coisa, só que assim, eu tô fazendo alguma coisa pela casa assim.
Uh-huh.
E às vezes tu só quer ouvir, sei lá, o Átila falando que vai ter uma nova variante, sabe? Tu só quer ficar ouvindo. E aí o celular tem que ficar desbloqueado. E aí, porra, toda hora mete a mão no celular.
Você bloqueia ele, deixa o Átila falando lá alguma coisa e fica com o celular no seu bolso, sei lá, lavando a louça. Aí ele mostrou uma foto da 35ª variante que apareceu, você desbloqueia rapidinho, vai ali, vê, bloqueia e continua.
Achou bom, gostei disso.
Você quer jogar um joguinho e assistir um vídeo? Você tá lá jogando seu joguinho, o videozinho na telinha do canto ali, de repente você levanta a cabeça, vê o vídeo, ri, volta pro joguinho. Não precisa parar o que você tá fazendo, a sua vida.
Entendi. Show
eu
de bola.
Eu fiz por causa da propaganda, porque ano passado eu não tava mais aguentando Quai e TikTok. Jesus,
nossa. E aquele do Coin lá, como é que era o nome? Eu invadi a sua fazenda, eu peguei o seu...
Coin Master.
Meu Deus,
nossa,
do céu.
Jennifer Lopez. Nossa.
A mãe da Kim Kardashian, eu não aguentava mais ela, coitada.
Nossa, o Terry Crews.
Jesus, nossa senhora, tem umas propagandas aqui de saco.
Ele já me deu no saco, tá? Eu não aguento mais aquele cara. Tá bom, você é forte, você é engraçado. Tá bom, já foi, né?
A gente podia fazer um episódio não de ódios, mas um episódio de já deu. É. Seria maravilhoso. Tá aí, fica a dica.
Vocês querem um episódio de já deu?
Já
mandem e-mails pra falar se querem ou se não querem.
E-mail. ospodrinhos@gmail.com. Não é no Instagram, é Gmail.
Gente, vamos isso, né, por hoje.
É isso, gente, curtinho. Semana que vem não, daqui a 15 dias tem o nosso último episódio do ano, tá?
Verdade.
Pra ouvir com a família em volta do Peru.
Isso, cheio de sidra no corpo, que vocês
sidra
vão abrir aquela sidra e se jogar sidra. Eu sei que vocês estouram sidra pra jogar no corpo. Então, aguardem o nosso último episódio do ano. E não deixem de ver Esquecendo de Mim, porque é uma obra de arte.
Isso aí. Gente, muito obrigado e até mais.
Valeu, gente.
Falou.